Os nossos trabalhos. Como sabem, temos hoje uma audição conjunta dos senhores ministros do Ambiente, da Administração Interna e a senhora ministra da Agricultura, a pedido do Governo. Vamos fazer esta reunião conjunta da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da Comissão da Agricultura e da Comissão do Ambiente também. A maneira como está organizado esta audição, haverá uma apresentação inicial por parte do Governo, por um período máximo de 30 minutos, que o Governo já me indicou que irá distribuir pelos três senhores ministros presentes na sala. Haverá depois uma primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares, com 8 minutos a cada um dos grupos parlamentares. Os deputados únicos representantes de partidos, se estiverem na sala e se pedirem a palavra, 3 minutos. E a senhora deputada não inscrita, 2 minutos. No final dessa primeira ronda, o Governo terá 30 minutos para prestar os esclarecimentos que, entretanto, lhe tiverem sido solicitados. Numa segunda ronda, havendo necessidade de a fazer, cada grupo parlamentar terá então 5 minutos, os representantes únicos de partidos 2 minutos e a senhora deputada não inscrita 1 minuto e meio. E o Governo, para essa segunda ronda, terá 20 minutos no final para responder às questões que tiverem sido colocadas. Vamos começar então de imediato a nossa audição, dando as boas-vindas necessariamente quer ao Sr. Ministro do Ambiente, quer ao Sr. Ministro da Administração Interna e à Sra. Ministra da Agricultura, bem como a Sra. Secretária de Estado, que também está aqui connosco. E vamos começar por ouvir o Sr. Ministro do Ambiente, uma vez que o Governo vai dividir esta sua apresentação inicial pelos três senhores ministros, como eu referi. Sr. Ministro do Ambiente, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, muito obrigado. Passarei então a fazer a minha intervenção. Com o conhecimento adquirido e com a participação de todos numa tarefa coordenada pela AGIF, foi elaborado o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2030. Este é um plano que se enquadra nos princípios de valorização do capital natural do PNPOT, Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. Este é um plano que dá uma resposta concreta ao objetivo de Portugal ser neutro em emissões carbónicas em 2050, o que implica o aumento da capacidade de sequestro de carbono, que, entre outras condições, depende da redução para metade da área ardida em fogos rurais. Este é um plano que consagra uma visão integrada e pode resumir-se ao desígnio de transformar Portugal num país protegido de incêndios rurais graves. Vale a pena sublinhar o adjetivo grave, pois o nosso clima nunca impedirá a ocorrência de incêndios. Para evitar os incêndios graves aquele dia, é necessário, sobretudo, prevenir e diminuir a exposição ao risco. É o que este plano faz, invertendo as prioridades de investimento existentes até agora, ao alocar 60% do financiamento à prevenção e 40% ao combate. Senhoras e senhores deputados, são 4 as grandes orientações estratégicas deste plano e vale a pena detalhar cada uma delas. Primeira, a valorização dos espaços rurais. Esta é essencial num país com 6 milhões de hectares de florestas, matos e paisagens. Sem gerar valor para os seus proprietários e garantir o seu rendimento, nunca esta parcela do nosso território será resiliente. Ou seja, é necessário garantir uma remuneração justa aos proprietários florestais, quer pelo valor da madeira, quer pelo pagamento dos serviços de ecossistemas prestadas por estes espaços. Segundo, e outro grande desígnio deste plano, passa por mudar o modo de cuidar dos espaços rurais. Para tal, temos de reconstruir a paisagem em mosaico, recuperando também as zonas que foram percorridas por incêndios. A nossa ambição passa pela reconversão de 20% da nossa paisagem rural, 1,2 milhões de hectares, de forma a impedir a ocorrência de grandes incêndios através da criação de descontinuidades nessa paisagem. Iremos elaborar, com começo já este ano, 20 planos de paisagem durante esta década e, com este objetivo, à semelhança daqueles que já concluímos para as serras de Monchique e Silves, percorridas por um grande fogo florestal em 2018. A recuperação da paisagem em mosaico deve e tem de ser acompanhada por uma diminuição da carga combustível disponível na floresta, orientando o sistema de incentivos para a gestão eficaz de combustível, aproveitando os sobrantes naturais. As redes de defesa primária e secundária são também fundamentais e nos dois últimos anos foram realizados 3.200 quilómetros de faixas de interrupção de combustível e para além de 350 quilómetros de rede primária total. Um terceiro aspecto passa pela imperiosa necessidade de modificar comportamentos, ou seja, de reduzir os riscos de ignição, adotando comportamentos responsáveis que evitem, por exemplo, queimadas que colocam em risco o nosso património florestal. Temos, e essa é uma proposta desse plano, de rever o enquadramento jurídico para os comportamentos de risco para além de intensificar a vigilância e dos dissuadir nos momentos críticos. Last but not least, temos de educar as pessoas em relação aos comportamentos de risco com campanhas que disseminem a necessidade de proteger e de cuidar da floresta. Quarto objetivo e último, a gestão de risco tem que ser mais eficaz. Todos temos que reconhecer o risco da mesma maneira, todos temos de conhecer o papel de cada um, todos temos de agir em face do fogo com a consciência clara de que o mais capaz é quem executa. Isto implica um planeamento integrado que incorpora a avaliação do risco, implica redesenhar a gestão do dispositivo, implica o aumento da qualificação dos agentes envolvidos, implica o envolvimento dos centros de conhecimento. Senhoras e senhores deputados, no período de vigência deste plano, propomos investir 6 mil milhões de euros, o que implica um investimento médio superior a 500 milhões de euros ano. Estamos não só a investir significativos recursos para a execução deste plano, como já referi, alteramos a filosofia em que este é subjacente aos afogos rurais, alocando uma maior parcela de investimento à prevenção. Este é um plano que necessita de mobilizar recursos financeiros disponíveis, seja no PDR, seja no POCUR, seja no Fundo Ambiental. São recursos essenciais para converter os tais 1,2 milhões de hectares, um quinto da área ocupada por espaços florestais, sendo fundamental envolver os proprietários e associações. Intervir nesta área em 10 anos é uma tarefa de grande dimensão, mas é outra tarefa necessária. Meta definida é da capacidade de recuperar as áreas ardidas em que temos de saber fazer melhor do que fizemos no passado. Sempre que um incêndio ultrapassar os 500 hectares, e para terem uma ideia, em 2019 houve 14, será realizado um plano de recuperação e, caso os proprietários não queiram ou não possam executar, o Estado, através da Administração Central ou local, procederá ao arrendamento forçado das terras. Outro grande foco deste plano é o da redução em 80% das ignições em dias de elevado risco e, nesta matéria, a vigilância, a proximidade e a formação são determinantes. São medidas essenciais para reduzirmos para em 10 anos para 600 mil hectares de área ardida, dando com esta meta um grande impulso a um Portugal com muito menos fogos, com uma nova paisagem rural, com um capital natural mais valioso e com a capacidade de sumidouro necessária. Senhoras e senhores deputados, este plano foi discutido com todos e em muitos sítios. No final do período da consulta, contaram 73 sessões de apresentação e esclarecimento em todo o país, com a participação de cerca de 2 mil participantes. No âmbito da consulta pública, que terminou a 5 de fevereiro, foram recebidas 115 contribuições. Consideramos, por isso, ter sido uma consulta pública com uma participação muito significativa, suscitou o interesse de cidadãos e de entidades. Além de cidadãos individualmente, contamos com contributos da Liga de Bombeiros, das Federações de Bombeiros, de Câmaras Municipais, das Comunidades Intermunicipais, das CCDRs, de empresas, universidades, associações de produtores e ONGs. Existe um reconhecimento positivo global da intenção expressa no plano. Os participantes revêem-se nos princípios e nas orientações desta estratégia, assumindo como necessárias as mudanças e julgando essencial a incorporação de conhecimento destes processos. Mesmo não estando finalizada a análise de contributos recebidos, foi até sexta-feira passada, estes serão mesmo ponderados e refletivos na versão final do plano, a aprovar no final do mês de março. Gostaria de sublinhar dois. Em primeiro lugar, que o planeamento para o sistema de gestão integrado de fogos rurais envolve não apenas o nível nacional, mas também e sobretudo os níveis regional e local, com o levantamento de necessidades em cada nível, dando-lhes uma centralidade no desenho da ação nacional que não existia antes. O reporte vertical não será nada centralista, porquanto serve apenas para envolver ainda mais as autarquias e as CIME no processo e ampliar a análise à escala da paisagem, acautelando os efeitos de eventos extremos. As análises municipais em si mesmo não têm, em muitos casos, a escala suficiente. Repito, a escala dos grandes fogos não é uma escala municipal, é uma escala supramunicipal. E, por isso, o planeamento tem que ser feito a um nível acima, oferecendo grandes ganhos, mas sem nunca perder o envolvimento das autarquias e dos agentes locais, que são fundamentais para a concretização do plano. Em segundo lugar, notar que o papel dos bombeiros nunca é questionado no plano, inclusivamente, julga-se possível incrementar a sua participação na estratégia e nos processos de cadeia de valor, em sede de revisão prévia à aprovação final deste documento. Pretende-se mesmo que o plano apresente como caminho a qualificação e profissionalização de todos os agentes do sistema, a aquisição de novas ou reforçadas competências para a participação na gestão das operações e o acesso aos mecanismos de qualificação previstos. Termino dizendo que notar que a finalização deste plano é uma etapa de um processo mais longo, processo que incluirá em seguida a definição dos planos de ação à escala de cada região, cuja conclusão prevemos para o terceiro trimestre deste ano. Tal é necessário porque é manifestamente a esta escala, e não à escala nacional, que se constroem os planos de ação. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas já têm, aliás, as suas estruturas de liderança a esta escala. Planear, prevenir e proteger, esta é a PPP virtuosa de que precisa a nossa floresta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna, queria corrigir um lapso de há pouco, que também está connosco, além da Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, o Sr. Secretário da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território. Peço desculpa, não ouvi há pouco. Está connosco também aqui na mesa. Sr. Ministro da Administração Interna, para prosseguir a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Presidentes das Comissões Parlamentares de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de Agricultura e Mar e de Ambiente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. A estratégia que hoje está aqui a ser apresentada e que corresponde a uma fase de transição entre o período de discussão pública e a fase de debate agora num quadro político até à sua aprovação em Conselho de Ministros, corresponde a uma reflexão sobre aqueles que foram os desafios e as insuficiências com que nos confrontamos nas últimas décadas, a experiência aprendida em 2017 e que determinou as alterações profundas adotadas no Conselho de Ministros de 21 de outubro de 2017, sedimentadas no Conselho de Ministros Extraordinário de 25 de outubro de 2018, e que a estratégia vem agora estabelecer um caminho de olharmos para o futuro no horizonte do período 2020-2030. Entre 2006 e 2018, verificamos que aquilo que foi a criação de um modelo de resposta no âmbito da proteção civil, faltou uma visão integrada no âmbito da dimensão do ordenamento florestal. Aquilo que foi uma atenção ao combate, faltou sempre a prioridade à dimensão essencial da prevenção. E por isso, independentemente da existência de planos, entre 2009 e 2017, só em um ano a área ardida foi inferior a 50 mil hectares. A média foi claramente superior a 140 mil hectares nessa década. E ficamos todos marcados pela dimensão trágica dos acontecimentos de 2017, quer na sua dimensão da área ardida, 539 mil hectares, quer na existência de 63 incêndios de grande dimensão, de mais de mil hectares, qualificados como grandes incêndios, e que daí determinou um virar de página que os resultados encorajadores de 2018 e 2019 não nos permitem fazer esquecer. E é por isso que esta estratégia significa o reafirmar de considerar este tema um tema central das políticas públicas. Tal determinou, aliás, uma resposta que, à escala europeia, foi a circunstância portuguesa que foi decisiva na reforma do mecanismo europeu de proteção civil e que determinou igualmente à escala nacional as alterações institucionais que foram determinadas, quer pela nova concessão integrada atribuída ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, ao papel da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e à criação da estrutura de apoio técnico à Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Estabeleceram-se três mecanismos: trazer conhecimento ao sistema, dar prioridade à prevenção, apostar na profissionalização do sistema. Mas, fundamentalmente, a integração na resposta entre as várias entidades criou uma cultura em que o reforço de meios, que foi efetivo, quer na articulação com as comunidades intermunicipais, que permitiu a criação de uma rede de sapadores florestais, a criação de um alargamento das estruturas de resposta própria nas áreas protegidas, mais do que duplicar a intervenção da estrutura de proteção e socorro da Guarda Nacional Republicana, fazer em 2 anos mais pela profissionalização e pelo apoio aos bombeiros voluntários que havia sido feito nos 17 anos anteriores, atingindo cerca de 330 equipas de intervenção permanente profissionalizadas nos bombeiros voluntários, verdadeira coluna dorsal do nosso sistema de proteção civil. Isto é, criando em 2 anos mais estruturas de caráter permanente do que aquelas que foram criadas desde que, em 2001, pela primeira vez, havia surgido esse modelo. Os resultados foram bastante satisfatórios. Nós tivemos 71% da área ardida a menos do que na média dos 10 anos anteriores e tivemos uma redução num ano de 44%, no outro ano de 49% no número de ocorrências, que permitiu reduzi-las para 10.920 em 2019. Isto é, tivemos em 2018 e 2019 dois dos três melhores anos deste século em termos de resultados atingidos pelo sistema. É exatamente por isso que entendemos que é necessário não parar aqui, mas sim aprofundar este esforço, olhando para aquilo que são as causas profundas que apenas terão uma resposta a longo prazo. O risco das alterações climáticas, que justifica, aliás, a dimensão de fenómenos de dimensão extrema, como aqueles que afetaram nos últimos meses, quer a Califórnia, quer a Austrália. A necessidade de aprofundar a reforma da floresta e daí a prioridade de intervenções como levar, agora com o mandato parlamentar reforçado obtido no final da legislatura anterior, levar o trabalho de realização do cadastro simplificado no centro e norte do país até à sua plena conclusão. Reforçar os mecanismos de intervenção na gestão da propriedade florestal a uma escala que permita a sua defesa. Mas em terceiro plano de intervenção estrutural, a aposta do desenvolvimento local. Só o espaço habitado pode ser adequadamente defendido. A defesa e a segurança do nosso espaço rural exige uma articulação em que a prevenção é essencial. Daí a aposta em programas de segurança coletiva, como aldeias seguras, pessoas seguras, a articulação com as estruturas de produtores florestais, o papel decisivo das autarquias locais. É por isso que, para a estratégia do combate, a prevenção é o nosso maior aliado. E por isso, os parceiros essenciais neste modelo de combate, os bombeiros voluntários, mais de 400 associações humanitárias em todo o país e que respondem em primeira linha em mais de 90% das ocorrências verificadas. Porque das ocorrências verificadas em 2019, das 10.920 que referi, 9.266 tiveram menos de 1 hectare de área ardida. Isto é, a capacidade de intervenção que é feita no primeiro momento e numa dimensão de proximidade é aqui decisiva. Mas fizemos a diferença. Tivemos, ao contrário dos 27 incêndios de grande dimensão em 2010, dos 29 em 2013, dos 25 em 2016 ou dos 63 em 2017, verificaram-se apenas 3 incêndios de grande dimensão em 2018 e 2019. É por isso que esta articulação entre uma dimensão de prevenção, de sensibilização e de reforço do combate são essenciais para esta estratégia, interligando a atuação da ANEPS e do ICNF e contando com estruturas de apoio à decisão, como a AGIF, ou com o papel reforçado da GNR, das Forças Armadas, dos sapadores florestais, das estruturas municipais na preparação deste combate. É esta necessidade de atenta àquela que é a natureza da floresta portuguesa e àquela que é a natureza do nosso modelo de povoamento, que não permite repetir aqui, naquela que é a realidade do Minho ou do centro, aquilo que são modelos pensados para zonas de floresta extensiva, mesmo aí com dificuldades extremas, como aquelas que verificamos em acontecimentos recentes de grande dimensão, como os que ocorreram na Austrália, que foi possível já, neste momento, voltar a definir as 1.114 freguesias prioritárias, segundo uma avaliação de risco feita em conjunto entre o ICNF e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e que marcará, nessas 1.114 freguesias prioritárias, as prioridades de atuação ao longo deste ano. E por isso, a estratégia que esteve em debate público e que está hoje aqui em debate público aberto e que será objeto da incorporação daquilo que foram os contributos muito significativos e que nos levam desde já a assumir a de relevância da clarificação do papel decisivo dos bombeiros voluntários, dos bombeiros profissionais e das autarquias locais numa resposta integrada do sistema, nos levarão, com os contributos que aqui hoje tivermos, a encontrar uma melhor estratégia para os próximos 10 anos que permita consolidar os resultados positivos atingidos nos dois últimos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à Sra. Ministra da Agricultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, ao Sr. Presidente também da Comissão de Agricultura, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os colegas de Governo, a todos e a todas, boa tarde. Estabelecemos para estes 4 anos de governação que o desenvolvimento socioeconómico coeso do território e a valorização dos recursos e das zonas rurais é uma missão, uma ambição concretizada em objetivos. É por isso que começo por aqui, dando conta, lembrando que este plano que hoje aqui é discutido com as senhoras e os senhores deputados, o Plano Nacional de Gestão Integrada dos Focos Rurais, assenta numa parte essencial daquilo que estabelecemos para desenvolver ao longo desta legislatura. Aliás, dar conta em concreto que daquilo que são as orientações estratégicas incidem diretamente sobre a valorização e a conservação dos espaços rurais. Porque entendemos que, ao fazer parte de um plano de prevenção que não se foca apenas numa estratégia de curto prazo, em resultados imediatos, mas antes aquilo que queremos é desenvolver uma estratégia partilhada e pluridisciplinar. Uma estratégia direcionada para estes territórios que têm um património natural inestimável, detentores de oportunidades únicas e onde encontramos uma resposta muito eficaz e mais ainda que queremos tornar aos desafios que indiscutivelmente são agravados com o efeito das alterações climáticas e que todos nós infelizmente já sentimos na pele. E a agricultura, enquanto atividade tão ligada à natureza nas suas diversas modalidades, assume um papel crucial na ocupação e gestão dos territórios, nomeadamente através das pastagens, bem como de outras culturas. E é nesta ligação virtuosa, criando faixas de interrupção da floresta e um mosaico de paisagem, dificultando ou mesmo impedindo a propagação de incêndios, dinamiza-se em simultâneo a agricultura enquanto atividade económica, com a criação de rendimento e de emprego para os residentes destes territórios e tantas vezes com a aplicação de inovação e com a valorização dos recursos endógenos capazes de tornar estes espaços em causa mais vivos e conectados com todo o território. Conscientes disto e certos do contributo do setor da agricultura neste desafio, não podemos hesitar na aposta nos diferentes tipos de agricultura e de agricultores, designadamente no que toca à produção biológica, à agricultura familiar, à silvopastorícia, bem como na busca de oportunidades de negócio associadas à bioeconomia. Uma aposta que trará mais vitalidade e que acabará por se projetar noutras atividades, como é o caso do turismo, do artesanato, da gastronomia, da produção florestal, atraindo investimento, promovendo o empreendedorismo, fixando pessoas. Porque só assim vamos conseguir ter condições para fazer a tão desejada e falada renovação geracional, com destaque para o empresariado agrícola e florestal e sem esquecer a promoção e o reforço das estratégias e parcerias locais, já aqui bem faladas pelos meus colegas de governo, bem como a consolidação da presença de uma rede de agentes económicos no meio rural. Neste processo, pretende-se também garantir a melhoria da posição do agricultor na cadeia de valor, nos casos em que é também proprietário da floresta, fomentando a agregação em organizações de produtores florestais e o seu crescimento para a gestão e comercialização do produto, diminuindo assim o nível de vulnerabilidade e aumentando a sua competitividade. Ou seja, ao prepararmos os nossos territórios para a resposta aos desafios que enfrentamos na atualidade, vamos garantir ganhos de natureza ambiental, económica e social. Estaremos a materializar aquela que é a grande meta dos nossos tempos, a sustentabilidade, nas três dimensões e de forma interligada. As prioridades para uma agricultura e um território rural sustentáveis, espelhadas neste plano, passam por aspectos muito diversos. Neste plano, estas prioridades dão lugar a objetivos traçados e assentes em projetos concretos. Aqui, na minha intervenção, gostaria de destacar aqueles que se demonstram mais diretamente relacionados com a área da governação da agricultura e em que a agricultura, enquanto setor económico, se assumirá como uma ferramenta fundamental e colaborante. A questão do redimensionamento da propriedade rural não é de todo esquecida e queremos promover o emparcelamento e apoiar a implementação de mecanismos reguladores de prédios rurais, visando a obtenção de áreas de cultura economicamente viáveis e com maiores níveis de rentabilidade. Queremos aumentar a remuneração dos proprietários com a reforma do modelo da gestão florestal, nomeadamente mediante o estudo do perfil económico, ambiental e social dos territórios rurais, onde predomina a floresta em termos de ocupação do solo, o lançamento de linhas de apoio técnico e financeiro para a promoção de projetos na área da bioeconomia e da economia circular, onde a diversificação e a qualificação das atividades da economia rural e a promoção da multifuncionalidade dos sistemas agroflorestais através do aumento das várias atividades agrícolas e visando ainda o reforço da presença de jovens empresários nestes territórios rurais. O planeamento e a promoção de uma paisagem diversificada e em mosaico fazem parte deste desafio e, por isso, será decisiva a implementação dos programas territoriais multifundos para espaços agroflorestais em territórios prioritários, promovendo-se assim a reconversão de espaços para usos agrícolas ou para a silvopastorícia, com maior relevo para as áreas em redor dos aglomerados rurais. Neste âmbito, não queremos esquecer a importância da promoção da silvopastorícia a norte do Tejo, designadamente para o aumento de efetivos e para a valorização das regiões e dos seus produtos. Pretendemos, por isso, contribuir para a diminuição da carga de combustível à escala da paisagem, promovendo processos de compostagem, bem como o aumento da eficácia da proteção das populações e do território edificado, designadamente pela definição de formas de execução das redes de defesa pelos privados. Já no que respeita à redução das ignições de maior risco, o projeto passa por rever a legislação para a realização de queimas e queimadas e definir fogo de gestão, integrando os planos de gestão de fogo controlado nos apoios à produção pecuária em regime extensivo. Pretendemos, por isso, implementar o planeamento integrado, incorporando a avaliação do risco mediante também a realização do levantamento da biomassa e da carga combustível no território, recorrendo a novas tecnologias para um levantamento mais expedito e com menos custos. A agricultura é um dos setores da nossa economia mais exposto a catástrofes, aos riscos associados às alterações climáticas e à degradação do capital natural, como seja a erosão, a perda de produtividade do solo ou a escassez e falta da qualidade da água. É por isso fundamental que a exploração agrícola seja desenhada para a regeneração do ecossistema que lhe está subjacente. Queremos incentivar as boas práticas que promovam solos com uma matéria orgânica mais intensa, também ela fundamental para a redução da intensidade do fogo. É por isso obrigatório que a cada nova medida procuraremos sempre conciliar os valores da produção agrícola, os valores socioeconómicos com os valores ambientais. E este plano materializa esta conciliação. E é nesta conciliação que temos que continuar a apostar na consolidação da promoção de ações de capacitação e sensibilização junto dos agricultores para a adoção de boas práticas no contexto das alterações climáticas, para a necessidade de adaptação do setor agrícola e para a gestão sustentável dos recursos naturais. É urgente continuarmos a mobilizar por esta via a formação, dando a conhecer as alternativas existentes, por exemplo, no que toca ao uso do fogo. E não temos dúvidas, a prevenção dos fogos rurais é uma responsabilidade de todas e todos nós. E é neste trabalho conjunto, multidisciplinar e que nos convoca a todos e a todas as áreas governativas que com certeza conquistaremos novos resultados para todo o território. É na aposta na valorização das pessoas, das suas competências e dos territórios que as rodeiam que é uma prioridade para nós, Governo, e que se faz sentir claramente nesta estratégia e sai por isso mesmo reforçado. Uma estratégia que aposta numa resposta concertada e uma meta que todos nós queremos atingir. E uma meta que só pode ser transversal, como aqui hoje é apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então passar a palavra às senhoras e senhores deputados, começando pelo Partido Socialista. A senhora deputada Eurídice Pereira tem 8 minutos, tem um relógio nas suas costas, portanto é difícil ver. Quando faltar um minuto eu darei nota. Também tem. Então, 8 minutos, senhora deputada Eurídice Pereira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que o tempo é repartido. Não sei se a mesa tem essa informação.
Não tenho. Depois será para o senhor deputado. Então, senhora deputada, faça favor. Depois, quando terminar, eu darei a palavra ao senhor deputado.
Já tenho 5 segundos gastos. Eu gostaria que pusessem o relógio no zero. Obrigada. Senhor Presidente, senhores Presidentes, os restantes Presidentes de Comissão, senhores Ministros, senhores Secretários de Estado, os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós gostaríamos de deixar aqui uma nota prévia de que gostaríamos muito de dizer que o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Florestais, nomeadamente a sua estratégia, a primeira parte dele, que é a sua estratégia, tem que ser visto e enquadrado na reforma sistémica na prevenção e combate aos fogos florestais que têm sido levado a cabo num passado extremamente recente. De facto, este passo resulta claramente do reconhecimento que o sistema que funcionava desde 2006 já apresentava desadequações e, portanto, inevitavelmente tinha debilidades, traduzia-se em debilidades. E, portanto, acompanhamos a construção desta nova estratégia para um espaço temporal de 10 anos, com óbvia satisfação, tanto mais que há aqui uma novidade, o facto de ser sujeito a um sistema de monitorização e de avaliação é particularmente importante. Esta gestão integrada, e a palavra integrada aqui tem todo o peso e toda a importância, não prescinde, e bem, da definição clara quer nas responsabilidades políticas, quer nas responsabilidades institucionais, nomeadamente na administração interna e na área do ambiente, com o ICNF e também a Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, respectivamente, a atuarem em espaços rurais e na envolvente edificada industrial. E identificámos como linhas força, para além de duas que, enfim, na minha introdução acabei por referir, que é a valorização e a adequação do sistema que tem vigorado e também os novos conceitos quanto à atuação, identificámos um conjunto de outras linhas força que eu permitia-me destacar, três delas, a inevitável valorização dos espaços rurais, onde apenas, e importa referir isto com muita determinação, 2% do território é que é de propriedade pública, e o facto de se privilegiar muito nesta estratégia o conhecimento técnico e científico, bem como, como disse há instantes, a elaboração de um sistema de monitorização e avaliação. Porque eu vou repartir o tempo, eu gostaria de fazer aqui um conjunto de perguntas, em particular para o Sr. Ministro da Administração Interna, em que a primeira delas tem a ver com a questão metodológica da construção deste plano. E a pergunta que eu gostaria de fazer é para quando é que está prevista o programa de ação, que é a fase imediatamente seguinte à da estratégia, e se este programa de ação vai ser sujeito a consulta pública. Naquilo que é também o papel exigido da Administração Interna, gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, qual é que é essa estratégia de sensibilização das populações e, digo eu, também a sua capacitação. Eu acho que a capacitação não deve ficar apenas por os agentes que todos identificamos, mas também relativamente à própria população. E neste modelo que reequaciona uma série de situações, qual é que é o enquadramento objetivo e o papel das Forças Armadas, da GNR e, obviamente, dos bombeiros, que importa deixar aqui hoje muito clarificado a valoração e a valorização do papel destes agentes. E eu agora vou mesmo terminar, porque tenho que passar o tempo para o meu colega. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, boa tarde, Srs. Ministros, caros e caras deputadas. A estratégia que o Governo tem implementado em relação ao combate aos incêndios é, de facto, absolutamente inovadora do ponto de vista em que conseguimos colocar no terreno mais do que uma unidade operacional e saímos do estrito cumprimento daquilo que era a Autoridade Nacional de Proteção Civil e começamos, de uma vez por todas, a pensar a forma como o combate aos incêndios devem ser pensados, não só já do ponto de vista em que o incêndio começa a acontecer, mas também do ponto de vista da prevenção. Foram introduzidos determinados meios humanos e mecânicos que claramente fizeram toda a diferença naquilo que é a preservação da floresta e a forma como a floresta e o meio rural se vai adaptando àquilo que são as necessidades de adaptação à mitigação do risco de existirem incêndios no território nacional. Números muito claros em relação ao modelo de funcionamento entre a Guarda Nacional Republicana, entre aquilo que é os sapadores florestais, mas não posso deixar de destacar a forma como as equipas de sapadores florestais e esta estratégia absolutamente vencedora daquilo que é a descentralização de competências do Governo Central para as comunidades intermunicipais se destacou de forma muito objetiva durante o último ano e, nomeadamente, naquilo que foram os resultados no último ano à prevenção do combate aos incêndios. Penso que os territórios rurais carecem de um modelo de investigação que não se preocupe só com aquilo que é a preservação da floresta. Eu acho que é extraordinariamente importante que se introduzam também determinados modelos científicos que consigam, de forma objetiva, trazer com a oportunidade de melhorar a floresta e tudo o que é a ruralidade de uma forma absolutamente assertiva a estes territórios. Tínhamos duas ou três questões a realizar em relação a esta matéria. Claramente, os níveis de fiscalização e os instrumentos de gestão territorial que pensam a forma como o território nacional num todo cresce, projeta e se preserva, é extraordinariamente importante que cada vez mais os planos diretores municipais saiam só de uma ótica urbanística e comece a ser pensado de forma absolutamente científica e técnica a questão como a floresta se comporta, todo o potencial que pode ser retirado da floresta e acompanhado com, em termos de questão, perceber se estamos preparados ou não para que a fiscalização dentro dos três organismos ou dos três ministérios que estão hoje aqui presentes estão preparados para que os instrumentos de gestão territorial, neste caso os planos diretores municipais, estejam preparados para se aplicar aquilo que são medidas de profilaxia à questão dos incêndios rurais. É importante percebermos se, em matéria de fundos comunitários, estamos ou não preparados para poder auxiliar aquilo que são os proprietários privados na adaptação àquilo que são as suas propriedades a uma nova realidade, que são dependentes daquilo que é a forma como as alterações climáticas afetam cada vez mais o mundo rural. É importante percebermos também se, e em questão, já que a floresta é uma fonte potencial energética, se estamos preparados à volta do PDIRDE e tudo o que são outros instrumentos que permitam valorizar o ativo energético que a floresta tem no nosso país para que possamos contribuir para aquilo que é a meta de descarbonização à escala nacional. Deixar uma nota em jeito de final, a floresta portuguesa no último ano arderam 600 mil hectares e é extraordinariamente importante perceber que aos valores atuais de mercado arderam 14 milhões de euros. Cada vez mais, a estratégia que deve ser implementada é uma estratégia assertiva, onde haja uma interligação entre todos os ministérios, de facto, para anularmos este grave problema nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, tendo a indicação que irá dividir com o Sr. Deputado Emília Cerqueira. Sr. Deputado Duarte Marques, 8 minutos para dividir depois com a Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O PSD preparou esta audição lendo o relatório e vindo presta para este debate com a consciência que estamos aqui a discutir e devíamos discutir um plano que é um plano estratégico. Mas a verdade é que das intervenções dos Srs. Ministros, em particular o Sr. Ministro da Administração Interna, vem-nos, no fundo, fazer o relato dos grandes resultados que teve nestes 2 anos, devia ter falado dos últimos 4 anos, ficamos até com a sensação que tudo o que mudou praticamente foi um parte no combate e um bocado na limpeza, a alteração estrutural ainda não aconteceu, mas tem que acontecer, ficamos com a ideia que afinal está tudo feito, já não precisa fazer mais nada porque foi tudo um sucesso e a chuva e o São Pedro foram quase insignificantes nessas metas que conseguiu. Não me levem mal a dizer isto, mas nós não percebemos qual é que é o plano pela vossa explicação. Tem aqui o Dr. Tiago Oliveira, que é com certeza a pessoa que escreveu grande parte deste plano e teria sido até mais útil para os deputados poder ver a sua apresentação que tem feito pelo país todo para percebermos de facto o que é o plano. Porque se é para discutir política, vamos discutir política. Agora, se queremos discutir um plano que é estratégico para o país, era importante que falássemos do plano. E nós temos algumas preocupações. Porque o plano, do ponto de vista académico, do que eu sei, não há muito a apontar, porque é um plano estratégico. Apesar de ser desequilibrado, em algumas áreas é muito detalhado, por exemplo, na parte do combate. É demasiado detalhado, mete-se demasiado na vida e pode até chocar com as diretivas operacionais. Nas outras áreas é mais, de facto, estratégico. E desse ponto de vista há aqui um desequilíbrio de posições. A pergunta que se faz é, qual é o plano de B se este plano não funcionar? É que convém que as pessoas saibam que nós estamos há 2 anos sem plano. E este plano também não é um plano, senhores ministros. Isto que nos estão a apresentar é um planeamento, é quase um pleonasmo, é um planeamento de como vão fazer um plano. E nós, entretanto, continuamos mais 1 ano sem o plano. E depois, há aqui questões que é preciso explicar. No debate do Orçamento de Estado nós perguntámos, a AGIF falou, e bem, que iria ter 500 milhões de euros de investimento ao ano nos próximos anos. Ninguém nos explicou nem que estava no Orçamento e agora também não. Mas a pergunta que nós fazemos é, não estará este plano demasiado dependente de fundos comunitários que nós ainda nem sequer conhecemos para os próximos anos? Isto é um risco, espero que tenham em conta esse risco. Depois o Sr. Ministro diz, o Ministro da Administração Interna, que os bombeiros voluntários são a espinha dorsal do combate. E são. São mais que dorsal. São a espinha quase toda. E que fez um grande investimento na profissionalização. Não é verdade, Sr. Ministro. Sabe bem que isso não é verdade. Deu um passo. Mas não fez um grande investimento na profissionalização. Mas não estão sequer mencionados praticamente no plano. Eu sei que tudo o que está lá da ANEPS são os bombeiros, porque a ANEPS não tem recursos praticamente e são os bombeiros. Mas devia dar mais ênfase aos bombeiros. E depois há aqui questões que nós temos que olhar e pensar o que é que vai acontecer. Está previsto que a AGIF passe a integrar o ICNF. Mas depois de virmos as competências da AGIF, que fazem sentido, vão chocar com a ANEPS. Então como é que é em 2021? Isto vai chocar tudo. Eu vou dar um pequeno exemplo, que pode ser ridículo, mas é de prático. E se calhar resulta do erro de ir tão ao talho numa coisa que era suposto ser só um plano. Vão indexar as Dutos 2, Lisboa e Val do Tejo, em termos de plano. Mas depois, em termos de financiamento, como é que fica? A Alzira do Tejo é Alentejo ou vai para Coimbra, ou fica ligada à CCDR de Lisboa? E depois, se tem Vila de Rei, como é que é? Que fazem parte de uma CCDR, mas fazem parte de outra comunidade. Imagine estar num fogo. E agora está aqui o Sr. Ministro da Administração Interna, que é um especialista em combate, esgota a capacidade de despacho de meios no Manuto 3. Passa imediatamente a ataque empleado de chamar meios de outro Manuto. Ou não? Isto colide com a diretiva operacional. E como nós estamos sempre a falar de planos e mais planos e mais planos e mais planos, o que nós vemos aqui é mais um ato de propaganda que nos traz mais um plano, quando nós percebemos que a maioria dos planos que o Governo vai apresentando depois não são concretizados. E, Sr. Ministro, não era preciso isto. Nós estamos cá para ajudar. Agora, não destente é mandar areia para os olhos. Nós queremos é que funcione, porque tudo aquilo que é aqui estratégico é dito há muitos anos. Não basta combater. Nós temos há muitos anos. É preciso prevenir melhor, planear melhor e pôr a floresta a dar rendimento e povoar o território. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Cercara.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Começo esta intervenção por um lamento. A agricultura desapareceu e a Ministra da Agricultura desapareceu completamente desta matéria. Ouvi-me-la hoje fazer-nos um discurso que já ouvimos várias vezes, sendo que não existe neste plano. E não existe devido àquela que foi a decisão do Governo de fazer esta orgânica, de colocar as florestas e toda esta matéria no Ministro do Ambiente. E, portanto, com isso, fez com que o mundo rural, aquele que devia ser o Ministério que tinha estas matérias, dele desaparecesse e tivesse vindo aqui fazer-nos um discurso de nada, porque basicamente a dizer o quanto era bom o mundo rural e quanto a agricultura seria boa. Portanto, mais do que isto, portanto, nada a dizer sobre isso. Relativamente a este plano para o plano, se é que lhe podemos chamar assim, está cheio de boas intenções, Sr. Ministro. Quem é que se atreve aqui a discordar que é importante, nas orientações estratégicas, Srs. Ministros, valorizar os espaços rurais? Estamos todos de acordo. Cuidar dos espaços rurais? Está de acordo. Modificar comportamentos face ao risco. Gerir o risco eficientemente. Quem é que pode dizer que está contra estas questões? Só quem for louco será, no mínimo, é que poderia estar em desacordo com estas funções. Mas essa não é a questão. A questão é que isto aqui é uma série de frases feitas que todos nós conseguimos concordar, mas não tem soluções nem estratégias específicas para a colocação no terreno. Há só estratégias a longo prazo, com frases feitas, fazendo lembrar daqueles belos powerpoints que já nos habituaram para uma qualquer apresentação, que têm tudo e nada, portanto são frases bonitas, cheias de nada. E esta é a nossa preocupação. Fala-se da preocupação da floresta, dos proprietários florestais, de regenerar a floresta, de criar novas paisagens. O que é que se ofereceu aos produtores? Isto é importante lembrar, Srs. Ministros. No Orçamento de Estado, ofereceu-se-lhes a criação de uma taxa sobre os produtos florestais, que, na verdade, diz-se, aliás, ouvi chocadíssimo o Sr. Ministro do Ambiente referir no orçamento, ai que me esqueci de colocar, os Srs. Deputados já estão a tempo de colocar esta proposta para taxar mais os tais proprietários rurais que se diz que é preciso atrair ao território, é isto que se lhes oferece. Oferece também nesta estratégia para a estratégia aumentar os poderes do ICNF para expropriações, fazendo-nos lembrar que estamos aqui perante, para além dos arrendamentos forçados, com referências expressas, explícitas, às expropriações, à facilidade das expropriações, tudo para este grande projeto que se vem, é isto que se oferece aos proprietários, é importante. E obrigações, obrigações, obrigações. Não se lhes oferece nada em troca. É colocar paisagem como nós pretendemos. Em troca, pagam taxas e taxinhas. É o terem o manto florestal que nós entendemos de mata mista. Em troca, não lhes oferece nada. E todos parecemos esquecer que a maneira de congregar e atrair a população é ser rentável. Não há economia sem rentabilidade. Senhores deputados, depois terão a oportunidade de falar na vossa vez. Permitam-me fazer a intervenção. Os senhores ministros responderão. Portanto, continuando, parece que incomoda muito. Esquecemos-nos que nós não precisamos refazer paisagem. Nós precisamos é criar a nossa paisagem, que é aquela tradicional, que é que funciona de facto no nosso território. Mas para isso precisamos de gente e de incentivos reais, não só de uma série de boas intenções.
Sr.
Presidente, vou mesmo para concluir. Era só uma ideia final. Fala-se muito do fogo, quase atualmente, como se fosse a solução para tudo. Mas estamos todos a esquecer-nos, no fogo controlado, que é necessário ser, mas com muito cuidado, e parece que agora é uma solução também para quase tudo, que é, com isso, também se queimam plantas que são tradicionais, que são endógenas, que não são tão resistentes ao fogo, e está-se a potenciar muitas vezes plantas pirómanas. Portanto, eu gostava que nos esclarecesse esta preocupação e também outra. Porquê é que não se ouviu a OTI?
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Senhores Presidentes, Srs. Ministros, Sra. Ministra, quero começar por salientar uma certa discrepância do vosso discurso quando se evidencia a redução dos incêndios dos últimos 2 anos. Não há nenhuma evidência de que a redução de incêndios dos últimos 2 anos face a anos anteriores seja resultado de qualquer decisão política tomada nos últimos anos. Eu relembro o ano 2007 e o ano 2008, o ano 2014 e o ano 2015, onde as áreas ardidas terão sido proporcionais ao que se passou agora nos últimos 2 anos. E pelo meio houve grandes incêndios, todos os anos superiores a 100 mil hectares, ou boa parte deles. Quero destacar o incumprimento de um conjunto de metas estabelecidas nos planos de defesa nacional contra incêndios, como a redução do número de incêndios inferiores a 24 horas de duração, o número de incêndios com dimensão superior a 1000 hectares que ocorreram todos os anos, excepto em 2018, ou a redução de ocorrências por reacendimento que ocorreram todos os anos. Portanto, há muito por fazer e não quero desvalorizar as medidas que foram tomadas nos últimos anos, só quero salientar que isto, a situação atual, não resulta das medidas que foram tomadas. E passo às questões. Como se justifica que só agora o Governo e a AGIF estejam a apresentar a primeira parte do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, quando este se previa para abril de 2018? Tendo sido o plano ou a estratégia, ainda não se percebeu que foi entregue ao Governo a 9 de março, porque motivo a consulta pública só iniciou em dezembro. O Observatório Técnico Independente produziu informação relevante para este trabalho, solicitou de imediato o documento à AGIF e o mesmo nunca lhe foi cedido. O Governo perdeu a oportunidade de envolver uma equipa de investigadores especializados na matéria nesta sua formulação. Qual a explicação para este motivo, questiono-me? Para esta situação. Se não foi com o corpo técnico-científico mais qualificado sobre este assunto dos centros de investigação e universidades do país que a AGIF andou a promover reuniões e a envolver entidades na formulação do plano, com quem é que a AGIF andou a preparar esta estratégia? Foi com a indústria da celulose? Foi com as organizações dos pequenos proprietários florestais? Não se compreende. Qual foi a entidade concreta que elaborou esta proposta estratégica? Uma empresa prestadora de serviços? Qual? Que equipa técnica redigiu este documento? Incompreensivelmente, no documento estratégico, em nenhum momento se faz a avaliação ou diagnóstico claro do anterior sistema de defesa da floresta contra incêndios. Estamos a construir um novo sistema sem avaliar os pontos fortes e fracos do anterior? A estratégia baseia-se também nas recomendações da Comissão Técnica Independente, que em boa parte são os atuais membros do Observatório, que afirmam perentoriamente no seu parecer sobre este documento que essas propostas são insuficientes porque são baseadas apenas no ano 2017 e não consideram o histórico dos anos anteriores. Notam ainda que o Governo e a AGIF ignoraram todas as recomendações que o Observatório fez em documentos publicados desde 2018 para apoiar iniciativas legislativas. Por que motivo foram estas recomendações ignoradas e não há qualquer referência a estes trabalhos na estratégia apresentada? Questiono. Segundo o Observatório, a consulta pública do plano e a participação das entidades competentes só se pode realizar plenamente se forem conhecidas a estratégia e o programa de ação. O Bloco de Esquerda está plenamente de acordo. Basta-nos analisar os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e o relatório do Tribunal de Contas sobre os mesmos para verificar que está tudo a correr mal, porque o planeamento estratégico está desfasado das capacidades de ação dos municípios e do sistema de proteção civil. Também os planos regionais de ordenamento florestal nunca passaram de planos. Por isso, o Governo está a repetir o erro. Lança planos estratégicos sem analisar e preparar a capacidade de execução. A estratégia prevê a existência de um sistema de monitorização e avaliação, com a produção de relatórios anuais, que cumpra os princípios da independência e imparcialidade. Mas entrega a coordenação disto à AGIF. Deixo-vos a pergunta. É a AGIF que vai analisar imparcialmente a sua própria atividade? Diz o Observatório que as questões de conservação da natureza estão praticamente ausentes no documento estratégico e as questões de ordenamento florestal não consideram o disposto na Estratégia Nacional para as Florestas nem os programas regionais de ordenamento florestal. Afirmam ainda que se pretende transformar a paisagem através de modelos agroflorestais desadequados da realidade, comprometendo a capacidade de sumidor de carbono das florestas para responder às alterações climáticas, pois para este fim são necessárias formações florestais de espécies nativas. Senhores Ministros, assim, esta estratégia pode comprometer as metas estabelecidas pelo Governo para a neutralidade carbónica. Está o Governo disponível para assegurar a sua retificação? Dada a situação de emergência climática e o imprescindível papel da floresta e do sistema de proteção civil para possibilitar a adaptação e mitigação às alterações climáticas, o Bloco de Esquerda considera que é de todo o interesse do país que as estruturantes decisões políticas que se avizinham ao nível do sistema de gestão integrada de fogos rurais estejam alicerçadas na clarividência científica, para que a tragédia de 2017 não se repita. Segundo o Portal do Clima, em Portugal, as previsões médias indicam 10 dias de risco extremo de incêndio em 2020 e mais do que a sua quadruplicação até 2100 para 45 dias por ano. Hoje, temos a maior mobilização de investigadores das últimas décadas disponíveis para contribuir para a reformulação da política de prevenção e combate a incêndios, de forma a evitar que a catástrofe de 2017 se repita. Senhor Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Senhor Ministro do Ambiente, Pedro Matos Fernandes. Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque. Depois da maior tragédia com incêndios rurais ocorridos em 2017, os vossos nomes ficarão certamente para a história deste país e o vosso Governo decide hoje como serão lembrados no futuro. Serão aplaudidos e responsáveis pela inédita capacidade de ouvir e integrar o melhor aconselhamento técnico-científico para proteger o território, ou serão relembrados por ter desperdiçado a melhor oportunidade das últimas décadas para o fazer e responsabilizados por eventuais mega-incêndios futuros. Assim, deixo-vos as últimas perguntas. O Bloco de Esquerda entregou ontem um projeto de resolução na Assembleia da República que propõe que sejam tidas em conta as recomendações dos cientistas que integram o Observatório Técnico Independente na revisão da estratégia e na formulação do programa de ação. Está o Governo disponível para o garantir? Propomos também que o programa de ação seja colocado à consulta pública assim que estiver terminado. Está o Governo disponível para garantir? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar os três presidentes das comissões aqui presentes, cumprimentar os senhores ministros aqui presentes e o restante governo. De facto, aquilo que nós estamos, e uma nota prévia a esta discussão que o PCP tem a fazer, é que de facto estamos na presença de mais um momento de propaganda política. Aliás, este Governo tem tido essa postura, nós temos-lhe chamado a atenção, até temos dito que se a propaganda política apagasse incêndios, teríamos o problema resolvido. Recordar desde logo aquilo que aconteceu em Monchique, 2018. Em 2018, salvo erro, em abril, o Governo vestiu-se, foi limpar as valetas das estradas em Monchique, pasme-se, dois meses depois, onde foi feita uma autêntica campanha
em termos de propaganda política, dois meses depois, o maior incêndio de 2018, precisamente em Monchique, com cadastro feito, com organização, ordenamento do território e um incêndio onde já tinham existido diversos incêndios, ou seja, deitar por terra aquilo que era o argumentário do Governo. Outro momento de campanha e de propaganda política, a sessão solene da manhã de encerramento do processo de discussão pública. Encerramento do processo de discussão pública. Mas o que nós estamos a falar é apenas, como já aqui ficou bem claro, que estamos no início. Onde é que está o plano? Estamos a discutir a estratégia. Não houve a discussão pública do plano efetivo, em termos de metas, em termos de calendarização, em termos de adjudicação de verbas e tudo mais. Os participantes, foi aqui dito, 115 participantes. Pasme-se aquilo que foi a participação. 115 participantes neste processo de discussão pública. O que nós entendíamos era que deveria, pelo menos, ter chegado também à Assembleia da República essas contribuições. Aquilo que temos que perguntar também é porque é que não foi convidado, quer para esta sessão de encerramento, o Observatório Técnico Independente. Porque ele é crítico relativamente a este plano, ou porque este plano, que ainda está a meio, ainda é desconhecido e apenas é uma estratégia. Falemos então da elaboração deste plano de gestão integrada dos fogos rurais. Quem foi o consultor externo, senhores ministros, que o fizeram? É que este plano deveria estar concluído desde 2018. O que é que a AGIF está a fazer? Se ela está a cumprir aquilo que foi determinado pelo Conselho de Ministros, levou 2 anos para fazer, ou foi um consultor externo? É que eu não sei, senhores deputados, mas este plano, que não é plano, cheira, trazanda à América e à Austrália. Nós queremos saber é quem foi que o elaborou e quanto é que custou, porque não tinha a AGIF condições para o fazer? Ou se calhar falta-lhe recursos humanos, ou orçamento, ou os dois? Por que razão? Não, porque outra coisa que é fundamental, e os senhores ministros quiseram partir dessa ideia, de que este plano vem inovar e vem trazer a resposta àquilo que foi as anteriores, principalmente o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Este Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios nunca foi avaliado. Por que razão ele não foi avaliado? Este é logo o erro do que parte esta nova estratégia. Sem se avaliar o que esteve mal no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, não podemos ter uma avaliação correta e, portanto, estamos precisamente a partir de pressupostos que falta fazer o diagnóstico. Portanto, aquilo que nós entendemos e temos alertado, senhores ministros, é que o Governo tem feito é a lavagem de responsabilidades. Entendemos que, quer seja dos governos PSD e CDS, que ainda agora aqui se falou, parece que o PSD não tem responsabilidades nenhumas disto, mas não podemos esquecer que o PSD tirou 150 milhões de euros da floresta para as propriedades, grandes propriedades do Alentejo, e isto teve implicações diretas naquilo que é a floresta. Também aquilo que tem a ver com uma proposta que o PCP apresentou o ano passado relativamente àquilo que é as terras sem dono e o que o PSD acabou por dar o dito por não dito e acabou por... Sim, senhora, e agora estava aqui a dizer que o Governo anuncia expropriações. Portanto, o PSD tem responsabilidades absolutas naquilo porque disse, deu dito não, por não dito quando estava ao lado do PCP em adiar os efeitos dessa proposta do Governo. Precisamos também de avaliar aquilo que é as principais responsabilidades, porque o Governo não avalia efetivamente as responsabilidades relativamente às consequências dos incêndios. Portanto, nós entendemos que é necessário avaliar o trabalho que a AGIF tem desenvolvido. A AGIF gastou ou vai gastar 6 milhões de euros que o Governo tinha. Onde é que o Governo tinha orçamentado, já foi gasto, onde é que vai ser gasto esse dinheiro? Por que razão também não pediu e não tem pedido a colaboração do Observatório Técnico Independente este Governo? Ou melhor, porque é que também não tem informado adequadamente o Observatório Técnico Independente, que tem sucessivamente queixado de falta de acesso à informação? Por que razão também não teve em conta os relatórios que foram entregues aqui na Assembleia da República relativamente aos incêndios florestais? Esta visão que agora nos apresentam, para nós, é uma visão parcial e, portanto, errada. É uma estratégia condenada por nós, condenada a falhar, porque parte de uma identificação errada do problema. É a velha tentativa para nós de identificar os incêndios florestais com a pequena propriedade florestal. A ideia do Governo é tão simplesmente esta. É a ideia de que pequena propriedade significa logo, imediatamente, má gestão e abandono. Logo, os culpados são os pequenos proprietários. Nunca o Estado. O Estado não tem responsabilidade nisto, nem a política de direita dos sucessivos governos PS, PSD e CDS. Portanto, aquilo que nós encontramos aqui é aquilo que agora na linguagem moderna se chama uma fake news. Requer este governo redimensionar a propriedade rural, fazendo crer que é aí que reside o problema. Como se noutras explorações, olha, como se, por exemplo, na Austrália e nos Estados Unidos, a dimensão da propriedade fosse o problema para os incêndios. E dizer também que o Governo vem aqui falar do emparcelamento. Os senhores ministros têm a noção de há quantas décadas se fala disto? Há quantas décadas se fala que se vai fazer o emparcelamento? Acha que é por aí que se vai concretizar a solução para estes problemas? Identificar os prédios rurais com cadastro. É preciso, e questiono aqui os senhores ministros, se já têm um balanço das experiências piloto dos 11 concelhos, ao fim de 2 anos que estas experiências piloto estão no terreno. É importante saber se já têm esses resultados. É que sem ovos não se fazem omeletes. E sem investimento não se faz um cadastro à séria. O cadastro simplificado não irá resolver. É, portanto, no nosso entender, sempre o acusámos de ser uma fraude cadastral. Valorizar os espaços rurais. Aumentar a remuneração dos proprietários. Pois bem, como é que o Governo vai fazer isto? Deputado. Eu vou concluir, Sr. Presidente, deixando esta questão. Como é que o Governo vai concretizar isto, aumentar a remuneração dos proprietários? Porque é por aí, é aí que está a solução. Mas é tendo capacidade de afrontar e confrontar o monopólio florestal, e que o Governo não tem intenções de o fazer, nem apresenta medidas nesse sentido. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Santinho Pacheco há pouco pediu a palavra. Para que efeito? Uma interpelação, faça favor, Sr. Deputado. Não pode pôr o microfone.
Depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, fiquei com algumas dúvidas que gostava de ver clarificadas. Se o Sr. Deputado assumiu aqui o papel de porta-voz.
Não é à mesa.
Do porta-voz.
O Sr. Deputado, se é para interpelar a mesa, tem que me fazer perguntas à mesa, não é fazer perguntas ao...
Sr. Presidente, então diretamente à mesa, gostaria de ser informado se o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda assumiu aqui nesta reunião o papel de porta-voz do Observatório Independente que tanto defendeu, porque Sr. passou Deputado, a sua intervenção a ler
Sr.
as conclusões.
Eu tenho que lhe tirar a palavra, porque isso não é uma interpelação.
Observatório.
Isso é uma acusação ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr.
É uma observação política, fica entre si e o Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia. É assim? É assim. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor. 8 minutos.
Pode ser, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, membros do Governo, Srs. Deputados, eu depois desta última interpelação fiquei quase com vontade de interpelar o Sr. Deputado interpelante para lhe perguntar o que é que ele tem contra o Observatório, porque uma interpelação destes termos me parece um pouco estranha. Será por ser independente, realmente? Parece-me um pouco estranho. Mas não o vou fazer, não é por aí que eu queria ir, Sr. Presidente. Não é por aí que eu queria ir, e queria talvez começar por dizer que esta sessão, marcada com, enfim, 3 membros do Governo para a sala do Senado, num dia específico, não desaponta, porque quem olhasse para o que é que aqui se iria passar, o que é que diria conhecendo os governos do Partido Socialista? Diria, bom, isto é provavelmente um exercício de propaganda.
Qualquer pessoa diria, e parece que era o mais óbvio que aqui iria acontecer. Não decepcionou desse ponto de vista. Foi efetivamente um exercício de propaganda. Não foi um grande exercício de propaganda, mas foi uma tentativa, dentro do possível, de um exercício de propaganda. Já vai longe o tempo dos planos com 50 medidas para resolver o que quer que fosse. Todos nos lembramos ainda, quem está aqui há mais anos disso, 50 medidas para o que quer que seja. Antigamente, este tipo de exercícios de propaganda usavam mais PowerPoints, era um hábito, normalmente traziam sempre um PowerPoint para a gente perceber e para a comunicação social levar a propaganda. Sim, levar a uma tenda, por exemplo, traziam sempre assim umas coisas mais animadas para fazer a propaganda. Agora não, pronto, vêm só os membros do governo, mas tentam fazer a propaganda à mesma. Em relação ao que aqui foi dito, e apesar disso, não haverá muito a perguntar, é registar e aguardar, de facto, pela concretização do plano, mas, em relação ao que aqui foi dito, só sublinhar uma ou duas coisas. Em primeiro lugar, não deixa de ser curioso, e não ficou dúvida nenhuma sobre a questão de que isto é um exercício de propaganda, se nós verificarmos as perguntas que foram feitas logo à cabeça pelo Partido do Governo. Do próprio Partido do Governo. O que é que o Partido do Governo perguntou depois da explicação do plano que vai resolver todos os nossos problemas em matéria de gestão integrada de fogos rurais? O que é que o Partido do Governo perguntou é qual é o papel das Forças Armadas, qual é o papel concreto dos bombeiros, como é que o plano vai ser especificado e como é que ele vai ser concretizado. Portanto, quando o próprio Partido do Governo pergunta isto, estamos esclarecidos em relação ao objetivo desta sessão. Mas depois, de efetivamente partidos que fazem parte, no sentido alargado, da maioria que viabiliza os orçamentos, que viabiliza a existência do Governo, foram contundentes nas suas perguntas, quer o PCP, quer o próprio Bloco de Esquerda, foram contundentes nas suas perguntas e, portanto, ficamos esclarecidos sobre a decepção que este exercício de propaganda representa, porque efetivamente o papel dos bombeiros não é absolutamente claro, o papel das Forças Armadas não é claro de todo e não é irrelevante, Sr. Deputado, chamar à colação o Observatório, porque o Observatório é talvez o organismo que melhor nos permite refletir sobre estas matérias. Foi por isso que ele é criado e é por isso que ele é independente. E o Observatório começa por criticar a inexistência de plano até agora. Ou seja, os anos que vamos sem plano. E depois continua dizendo que este plano é insuficiente, que não concretiza, que não satisfaz e que tem aspectos, inclusivamente, que considera errados. E, portanto, quer dizer, não é irrelevante a apreciação que o Observatório faz deste mesmo plano. Dizer, em relação também a esta congratulação geral sobre a situação que nós vivemos, duas coisas, que é... Eu acho que é muito difícil, em matéria de fogos florestais e de fogos rurais, haver algum tipo de congratulação. Porque convém nós não nos esquecermos nunca de que, com o governo anterior, não é o anterior ao anterior, é o anterior mesmo, do qual a maior parte dos membros do atual governo faziam parte e tinham responsabilidades relevantes, ocorreram os piores incêndios que o país tem memória, que são os de 2017, onde ardeu, achávamos nós, tudo o que havia para arder e onde morreram mais de 100 pessoas. Portanto, isso aconteceu com o governo anterior e, portanto, congratularmos estes dois anos, correram muito bem, está tudo lindamente, ignorando até as condições favoráveis e tudo aquilo que já tinha ardido para trás, não lembra, não é aceitável. O que era útil, talvez, que o Governo aqui viesse fazer hoje, era explicar, como aqui já foi referido e bem, como é que ocorreu Monchique já depois disso e as falhas todas que existiram em Monchique. Mas mais até do que Monchique, explicar e detalhar e dizer-nos como é que depois de supostamente todas as lições estarem apreendidas, nós tivemos o incêndio de Vila de Rei, que chegou a Mação e que teve a dimensão que teve em 2019 e cujo Observatório faz toda a crítica e diz que falhou o ataque inicial, falhou o ataque ampliado, falharam a atuação dos meios aéreos, não foram suficientes, não estavam lá e nós temos relatórios públicos, para além do próprio Observatório, sobre um desastre que aconteceu em 2019 num incêndio que durou 70 horas e em que falhou praticamente tudo o que havia para falhar. E, portanto, isso é que era útil que o Governo nos viesse explicar agora, como é que depois de 2017, como é que depois das supostas alterações, ainda aconteceu com a dimensão que aconteceu esta situação de Vila de Rei e, sobretudo, o que é que o Governo vai mudar em relação a isso. Porque, enfim, na questão dos meios aéreos, eu estou lembrado, estava cá, assisti à criação do Observatório Técnico, assisti aos primeiros debates, que grande solução, todos estamos lembrados disso, grande solução, por exemplo, nos meios aéreos era a gestão integrada e era o papel da Força Aérea. E, portanto, eu pergunto, quer dizer, eu ando, isto foi quando? 2017. Continuamos à espera, até hoje, de respostas concretas nessa mesma matéria. O papel dos bombeiros continua em larga medida, não só por definir, como o descontentamento, como nós sabemos, é muito amplo. E, portanto, eu diria que o Governo talvez devesse, em vez de vir aqui fazer uma sessão de propaganda como esta, era esclarecer-nos como é que aconteceu, como aconteceu em Vila de Rei, voltar a falar de Monchique e explicar concretamente no terreno, em termos de comando, em termos de ação, em termos de organização, o que é que vai mudar em vez de aquilo que não é mais e não aparenta ser mais do que mais um exercício de propaganda, mais não sei quantos milhões, mais não sei quê, e todos tranquilos até, infelizmente, à próxima desgraça, que esperemos que não aconteça e esperemos que a meteorologia continue a ajudar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PAN, Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos a todos os presentes, aos Srs. Ministros, aos outros Srs. Presidentes das Comissões e, obviamente, aos Srs. Deputados. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, conforme já aqui foi dito, deveria ter sido aprovado até 30 de abril de 2018. Contudo, só foi entregue em 7 de março de 2019 pelo Governo, pela AGIF. Peço desculpa. Este plano é composto pela estratégia... Só foi entregue em 7 de março de 2019. Este plano é composto supostamente pela Estratégia 2030 e pelo Programa de Ação. No entanto, só a estratégia foi sujeita à consulta pública que terminou no dia 5 de fevereiro. O Programa de Ação Nacional deveria estar pronto no primeiro trimestre de 2020, julgo que não estará. No seguimento do Programa de Ação Nacional deveriam ser apresentados os Programas de Ação Regional no terceiro trimestre de 2020, ou seja, até ao final de setembro de 2020. E pelo que eu pergunto, atento o atraso, se quais as razões e se os senhores ministros consideram, quando é que consideram que estes programas estarão terminados. Por que razão também só foi sujeita à consulta pública a estratégia e não também o plano de ação, portanto deveria ter sido tudo ao mesmo tempo. Outra questão que nos suscita preocupação é relativa também ao facto do Observatório Técnico Independente não ter sido consultado para dar contributos para o desenvolvimento quer da estratégia, quer do Programa Nacional. Atendendo ao conhecimento técnico e conhecimento de facto da legislação, do território e da operacionalidade do sistema de gestão da floresta contra incêndios, por que razão o Observatório não foi ouvido? Ainda, em relação ao documento Estratégia 2030, o próprio Observatório veio também referir por diversas vezes ter havido uma avaliação do modelo existente relativamente ao sistema de defesa da floresta contra incêndios. Contudo, não consta nenhum documento de diagnóstico nem uma avaliação adequada do anterior Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, demonstrando, e aqui cito, parece que as recomendações do Observatório descritas nos diversos documentos publicados foram ignoradas. Assim pergunto, foi ou não foi feita uma avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, por forma a corrigir as falhas apresentadas por aquele e, em caso negativo, por que motivo é que isso não ocorreu? Relativamente ao plano, este é referido que pretende resolver o problema da combustibilidade da paisagem e propõe a adoção de modelos agroflorestais desenquadrados da realidade, uma vez que não só é proposta a redução da densidade arbórea, como se pretende também aumentar a densidade de herbívoros domésticos. Ora, estas medidas vão contra o objetivo de se aumentar a capacidade das florestas a armazenar carbono, uma vez que as florestas, como sumidores de carbono, são caracterizadas por espécies de árvores nativas autóctones de crescimento lento e não por povoamentos florestais mais abertos, que aumentarão também o risco de desertificação dos solos. Assim pergunto, por que razão povoamentos florestais com pastagens para gado são uma melhor solução para se prevenir e defender o território dos incêndios florestais? Se até o Observatório Técnico Independente, constituído pelos nossos melhores técnicos e investigadores, consideraram que os benefícios destas alterações paisagísticas são muito discutíveis, pergunto também quais os estudos que foram considerados para esta decisão. Foi feita uma avaliação dos impactos que esta alteração terá nos ecossistemas, na conservação da água, na desertificação dos solos, na captura de carbono e na propagação de incêndios? Pergunto. E apesar do que este plano defende relativamente à remuneração dos serviços dos ecossistemas, neste documento não existe qualquer referência ao restauro e promoção de bosques de folhosas e das galerias ripícolas, que para além de serem sumidores de carbono, possuem funções diversas na conservação da água, do solo, da biodiversidade e também na prevenção dos incêndios. Assim, pergunto de que forma se vai concretizar o pagamento dos serviços de ecossistemas e que tipos de serviços estão previstos, que verba será alocada para esse fim. Este documento apresenta-se como uma referência para a mudança de paradigma, no entanto, não se compreende como um documento desta importância se revela dissociado da proteção dos ecossistemas e daquilo que deveria ser a adaptação do território às alterações climáticas. É fundamental preparar o território para os efeitos dos eventos extremos climáticos que se prevê acontecer com maior regularidade no futuro, sejam incêndios, cheias ou períodos de seca extrema. Relativamente ainda ao plano, mais concretamente nas páginas 32 e seguintes, este reconhece que os bombeiros, a Força Especial de Proteção Civil, a GNR, os chapadores florestais e as Forças Armadas são os principais agentes na fase de combate aos incêndios em todo o território rural, assim como nas fases de preparação e pré-supressão. À GNR é confiada a coordenação da fiscalização, da vigilância e da detecção, apoiando ainda as operações de prevenção e de supressão, de acordo com as orientações estratégicas do SGIFR, as necessidades tecnicamente identificadas pelo ICNF e pela Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil. Assim pergunto, de que forma será efetivado por parte da GNR, isto será efetivado por parte da GNR e das Forças Armadas, como assegurar que esta atribuição será cabalmente cumprida se existe uma flagrante ausência de efetivos em diversos pontos do país, como recentemente admitiu inclusivamente o Sr. Ministro da Administração Interna, que falou da necessidade de reforço de 10 mil efetivos para as Forças e Serviços de Segurança. Também, face à vasta panóplia de competências da GNR, pergunto-se há um cálculo de necessidades de investimento no âmbito da GNR, considerando as gigantescas incumbências e a conhecida necessidade de reforço dos meios. Ainda, na página 34, no eixo de combate, refere-se um aumento de 67% do valor investido nesta temática face a 2016, assente principalmente no reforço do dispositivo, com o aumento do número de efetivos e reforço dos meios ao longo dos 4 níveis de empenhamento, aumento do número de aeronaves em permanência e reforço dos sistemas interoperáveis de apoio à decisão. Pergunto, de que meios falamos concretamente e de quantos? Quais são estas aeronaves? Quantas serão exatamente? E, neste momento, quantas é que existem e estão operacionais? Outra questão. Segundo uma resolução de janeiro de 2019, a Força Aérea está autorizada a realizar despesa até 650 mil euros com a aquisição de bens e serviços para o acompanhamento permanente e fiscalização da execução dos vários contratos relacionados com o aluguer de meios aéreos e para iniciar a edificação das capacidades associadas a este novo modelo no âmbito da prevenção e combate aos incêndios rurais, incluindo a utilização de drones. Em alguns países, como é o exemplo do nosso vizinho espanhol, os drones representam uma eficiente sistema de avaliação de incêndios, assente uma ferramenta de visualização fundamental para perceber a configuração e perímetro do terreno, bem como a evolução do incêndio. Assim questionamos o Governo se estamos ou vamos utilizar estes aparelhos no combate aos incêndios. Relativamente aos bombeiros, os bombeiros em Portugal são o ramo e espinha dorsal da proteção civil em Portugal. Em 2013, Portugal contava com cerca de 40 mil bombeiros voluntários e 6 mil e poucos profissionais. Em 1995 eram 35 mil os bombeiros, em 2019 contabilizam-se menos de 30 mil. O relatório do Observatório Técnico Independente demonstra que, apesar do crescimento do número de sapadores e de bombeiros profissionais, há menos operacionais disponíveis em todos os distritos, com exceção de Faro, Bragança, onde houve um aumento de efetivos. Assim, com os dados disponíveis, depreendemos que tem havido um decréscimo acentuado do número de bombeiros. Queremos saber qual o número de bombeiros voluntários e de bombeiros profissionais em concreto e quais são as considerações do Governo relativamente à temática da profissionalização dos bombeiros. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Quando estávamos a ler este plano, parecia-nos que estávamos a ler o plano de combate ao coronavírus. A única diferença é que esse plano ainda não existe e ninguém disse que era positivo para Portugal. De resto, parecia um plano feito exatamente nesses moldes. Tínhamos um plano que acabava em 2018 e tivemos um hiato de tempo até hoje em que não havia plano nenhum. Aliás, o plano que existe agora nem sequer é ainda um plano de ação, é apenas um plano nacional global. E, portanto, o que deveria estar aqui hoje em discussão era o plano e não uma retórica teorética que não nos vai servir para nada, senão para aprovar e para amanhã o Governo dizer que que tem um grande plano de combate aos incêndios e de gestão dos fogos rurais. Há um defeito que é evidente e que foi apontado por todos, sobretudo os que analisaram isto, que é o excesso de centralismo neste plano. Curioso, de um primeiro-ministro que tinha dito que ia ser o governo mais descentralizador da história. Temos o plano mais centralista no combate aos fogos rurais. É inacreditável, inacreditável. Não há autarca neste país que não se queixe deste plano. E, aparentemente, o Partido Socialista, que tanto iria fazer pela descentralização, o que faz aqui é precisamente o contrário, uma concentração de competências que já vimos que correu mal no passado, vai voltar a correr mal e agora vamos ver de quem será a responsabilidade. Pior, há uma desvalorização evidente da GNR, há uma desvalorização evidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil e dos Bombeiros. E, portanto, vai ser preciso percebermos como é que estas entidades se vão responsabilizar perante o cenário de combate e de prevenção quando estão a ser, efetivamente, desinvestidos e desvalorizados. Sobretudo, quando o ano passado dizia ao Governo isto. Teremos que fazer um melhor investimento na especialização de recursos humanos, na GNR, na Proteção Civil, nos bombeiros e nos municípios nesta matéria. Agora faz-se precisamente o contrário. É que parece que um ano se faz uma coisa e outro ano se faz outra. E vamos continuando a andar assim. Um ano vamos para a descentralização, outro ano vamos para a concentração, um ano valorizamos mais a GNR, outro ano desvalorizamos mais. E estas entidades depois, quando chega ao momento do combate, dizemos falharam. Claro que falharam. O Governo falha-lhes. Desde o início do ano até ao fim, é evidente que quando é preciso que eles atuem, eles falham. É inacreditável e não tem efetivamente outro nome. Mas o Tribunal de Contas, nós já sabemos que o Partido Socialista não gosta muito do Tribunal de Contas, está-lhe sempre a tirar competências, mas o Tribunal de Contas ainda existe em Portugal. Olhou para este plano e arrasou-o de alto a baixo. De alto a baixo. Inclusivamente disse que os municípios, o Tribunal de Contas não viu o comentário que fez sobre isto, e depois envio-lhe por SMS. Ora, o que disse o Tribunal de Contas foi que o plano que estava a ser implementado, nomeadamente nos municípios, estava a falhar em toda a linha e que os municípios estavam a cumprir uma mera formalidade. Foi isso que efetivamente foi dito. Mas eu gostava, Sr. Presidente, se me fosse permitido, de destacar...
Eu concedo-lhe mais um bocadinho de tempo, mas vai ter que terminar...
Vou terminar, Sr. Presidente. Para que os portugueses e as pessoas saibam em que é que consiste este plano, os seus objetivos são muito claros na concretização. Quando chega a altura de concretizar, dizem isto. Agora que chegamos ao fim, as nossas grandes conclusões são estas. Vamos valorizar os espaços rurais, cuidar dos espaços rurais, modificar comportamentos e gerir o risco. Senhores membros do Governo, para escrever isto não é preciso nenhum plano. Para escrever isto não é preciso nenhum plano detalhado. Nós precisamos é de medidas de saber a nova força do Instituto de Conservação da Natureza, qual vai ser as suas competências. Como é que vão ficar as competências dos chapadores? Como é que vão ficar as competências da GNR nesta matéria? É isso que é preciso saber. Não é planos gerais que vamos controlar o risco e modificar o risco, porque isto já todos sabemos e vale absolutamente nada.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunta à Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, também pretendo usar a palavra. Faça favor, tem 3 minutos também.
Sim, senhora. Os... Eu os... Cumprimentos aos senhores... Presidentes ministros e secretários de Estado. É um plano que está impecavelmente elaborado apurado, mas ele não é necessariamente a um plano de ação. Ele é uma sucessão de teorias e objetivos, não é? E era-nos verdadeiramente útil nós compreendermos o que é que anda sucessivamente a falhar no combate aos incêndios, especialmente o que é que se irá fazer hoje de absolutamente radical aí de frente. Este é um plano que, da maneira como ele está elaborado, ele não era de uma maneira era óbvia que os incêndios estão inseridos na...
Peço-lhe que conclua, Sra. Deputada.
Crise climática. Ele usa obras de 2006 e não usa a maior pliu ia que é ouvir as ONs do ambiente e as pulas s Torrões e...
O senhor deputado tem mesmo de concluir.
Porta a ver se irão ou se não irão evitar as monoculturas do eu. Hipto aí tu pinheiro.
Obrigado, senhora deputada. Passamos então aos senhores ministros. 30 minutos, pedia que tentassem ser telegráficos. Há um conjunto de questões, embora algumas repetidas, mas seguramente tomaram notas devidas. Penso que começamos pela mesma ordem. Senhor Ministro do Ambiente, então, tem a palavra e depois, quando entender, passar aos outros membros do Governo, faça favor de me assinalar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar às perguntas, duas ou três clarificações que eu penso que esclarecem também as respostas ou que enquadram respostas a essas mesmas perguntas. Este é um plano que Portugal nunca teve. É um plano que tem, de facto, metas absolutamente claras, elaborar 20 planos de paisagem, reduzir 80% das ignições nos dias críticos, intervir em todos os incêndios em que houve mais de 500 hectares de área ardida, reduzir para metade aquela que é também a área ardida nos focos florestais ao longo do ano. Nunca houve um compromisso desta parte. Não é propaganda nenhuma, é de facto um compromisso. Existe esta estratégia feita à escala nacional, estamos a discuti-la e depois vamos fazer os planos operacionais à escala regional. Claro que já os começámos também com o muito que aprendemos e os bons resultados que tivemos nos últimos 2 anos e naturalmente também com o balanço que fizemos sobre os anos anteriores, cuja prevenção não esteve à responsabilidade do nosso Governo e onde os resultados foram os que foram e nem sequer adjetivo nesta sala por não me parecer necessário. É um plano, todo ele, que aposta muito na capacidade da especialização do combate. É um plano em que, de facto, prevê e desenha a prevenção à escala da paisagem como nunca antes tinha sido feito. É a negação de um plano centralista, reconhecendo, e também ninguém nos contrariou nesta afirmação, que os fogos, e sobretudo os grandes fogos, têm mesmo que ter um planeamento à escala do município, porque não são, de facto, à escala do município que os fogos se propagam. Temos que ter uma escala de planeamento e de intervenção que lhe seja superior. E é, de facto, um plano que tem a ambição de transformar 1,2 milhões de hectares da nossa paisagem rural, criando os mosaicos que o país um dia teve e já não tem, introduzindo as atividades que são hoje compatíveis com o território, adaptando as espécies florestais a esse mesmo território e garantindo uma capacidade de provocar a descontinuidade da paisagem, que é absolutamente fundamental. Sim, dizia o deputado Ricardo Pinheiro, que os planos diretores municipais devem ser em saída da esfera urbanística. Damos toda a razão. Por isso mesmo, os PROF têm que ser agora incorporados pelos planos diretores municipais. E o apoio aos privados é absolutamente necessário. Nunca será para mim alibi o facto de 98% da floresta portuguesa ser de privados. De facto, é de privados. É esse o meu pressuposto. O que é absolutamente necessário é ser capazes de apoiar esses privados com a garantia de que, se as parcelas são demasiado pequenas, esse apoio tem que ser feito em apoios que sejam dados às associações florestais, com o objetivo de, naturalmente, associações de proprietários florestais, de, obviamente, chegar a esses mesmos proprietários. Sr. Deputado Duarte Marques, nós queremos mesmo intervir na paisagem. É aqui que está a verdadeira prevenção. E por isso este documento tem uma estratégia clara, com metas claras, uma estrutura definida e que há de ser ao nível dos planos regionais. Esses sim serão planos operacionais e que, naturalmente, antecipando uma pergunta que foi feita mais à frente, naturalmente terão discussão pública. Houve aqui perguntas que, se me permitem, com todo respeito por todas elas, que têm dentro de si uma contradição. Isto já devia ter sido estado pronto em 2018 e está a andar é muito depressa. Essas perguntas às vezes surgiam numa mesma e numa só intervenção. Bom, todos sabem o que foi feito em 2018, todos sabem o que foi feito em 2019. Este, de facto, é um plano que não vale para o passado, vale para o futuro. Vale para uma década, inspirado por aquilo que foi a forma como fizemos nos últimos 2 anos. Há perguntas de algum detalhe que, certamente, se tivessem tido por trás uma melhor informação, não seriam feitas desta forma. A deputada Lívia Cerqueira escandaliza-se com o poder que o ICNF tem para as expropriações. Bom, o poder que é dado ao ICNF para as expropriações é um poder que já existe noutros regimes legais e que se aplica exclusivamente à necessidade de fazer as faixas de interrupção de combustível. Não é em mais situação alguma e não creio que ele tenha grande oposição. O deputado do Bloco de Esquerda foi a AGIF que fez o plano. Quem foram os consultores? Eu respondo com muita facilidade. Foram mesmo nenhuns. Foi, de facto, a AGIF quem fez o plano e que estruturou todo o plano que aqui agora está a ser discutido, com a certeza de que o fez também com outros organismos do Estado e que ele esteve em discussão pública, não para fazer propaganda alguma, mas, obviamente, para ouvirmos. Não houve 115 participantes. Houve 115 participações. Houve só, por exemplo, participantes nas 73 sessões públicas que aconteceram, 2 mil pessoas presentes. Sobre a integração do que diz o Observatório, claro que sim. Claro que integraremos o que diz o Observatório, sendo que não o faremos de forma acrítica. De facto, a responsabilidade final pelo relatório, perdão, a responsabilidade final pelo plano é mesmo nossa. E, portanto, integraremos muitas das coisas que ouvimos, lemos escritas pelo Observatório, como lemos escritas pelas autarquias, como lemos escritas por cidadãos interessados, sendo que, naturalmente, reconhecemos o Observatório um papel diferente do que reconhecemos à mediana daquilo que são as pessoas que intervieram. Mas a responsabilidade do plano é nossa e, por isso, será sempre de forma crítica que o iremos fazer. E queremos mesmo, Sr. Deputado, aumentar a remuneração aos proprietários. Faloemos com dinheiro do Fundo Ambiental, faloemos em avisos multifundos, começaremos a lançar já em março deste ano, faloemos com uma dimensão com que não conseguimos fazer quando apenas geríamos o Fundo Ambiental e faloemos com contratos ao longo de 20 anos, o tempo necessário para que as existências em pé tenham já também um valor económico, valor esse que fará com que ele seja respeitado pelos seus próprios proprietários, que tudo farão, evidentemente, para cuidar desse mesmo território. O Sr. Deputado Telmo Correia, ele sim fez uma sessão de propaganda, não tenho forma de poder responder a essa mesma sessão de propaganda. A Sra. Deputada do PAN dizer que os planos de ação estarão concluídos até ao final do terceiro trimestre e que era absolutamente fundamental haver um consenso sobre tudo aquilo que foi, que é esta mesma estratégia para, a partir daí, desenhar esses planos. E ao Sr. Deputado Chega dizer que isto é mesmo o oposto do centralismo. Dizer-lhe também que está completamente enganado. A crítica que foi feita pelo Tribunal de Contas até nem foi essencialmente ao Governo, foi às autarquias e foi injusta porque é anacrónica. Injusta porque é anacrónica. E se reproduzia aquilo que eram os planos antes de 2017, Vossa Excelência chega a este debate com 3 anos de atraso, e dizer-lhe também que o Tribunal de Contas foi, aliás, uma das entidades que foi ouvida pela AGIF durante este período de consulta pública, conhecendo com detalhe aquilo que são as matérias deste mesmo plano. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados que usaram da palavra nesta fase do debate, porque valorizam e permitem aqui enquadrarmos um pouco melhor o momento em que estamos. Nós estamos, com base naquilo que foi um tema que marcou o país em 2017 e aprendendo e assumindo um processo de transformação intenso que foi assumido em 2018 e 2019, no tempo que foi previamente anunciado, a apresentar a estratégia para o período 2020-2030. Eu vi aqui, sobretudo da direita, várias intervenções que eram um misto de o tempo não existiu, não aconteceu nada em 2018 e 2019 e estamos aqui a lamentar aquilo que foram resultados com que ninguém se congratula nesta matéria, nunca há motivo de felicitação, mas em que é reconhecido termos tido os resultados meritórios que correspondem aos melhores anos do século XXI nesta matéria. Não houve aqui tema mais discutido e justificadamente no final de 2017, em 2018, do que este. Foram os partidos de direita que no debate, quer do debate do Estado da Nação no final da legislatura anterior, quer no debate do programa do Governo para esta nova legislatura, que não disseram uma palavra, porque se haviam já uma palavra sobre este tema, porque se haviam já esquecido face a outras prioridades que a espuma dos dias lhes determinava. E por isso, o que diriam se, em abril de 2018, sem a reflexão profunda e sem a aplicação das medidas que, determinadas em outubro de 2017, com base no relatório da Comissão Técnica Independente, por unanimidade constituída pela Assembleia da República na legislatura anterior, se em abril de 2018, apressadamente, estivesse aqui a ser apresentada uma estratégia. Não. O que foi feito foi agir sobre a realidade, nos vários domínios, naqueles que o Sr. Ministro do Ambiente teve oportunidade, e a Sra. Ministra da Agricultura tiveram já oportunidade de fazer, e que foram, aliás, marcados quer por debates que se realizaram aqui na legislatura anterior, quer por momentos, dois conselhos de ministros decisivos relativamente à abordagem deste tema. O de 21 de outubro de 2017, em que são incorporadas o essencial, bom, das medidas que resultam das recomendações do relatório da Comissão Técnica Independente, bom, entre as quais se inseriu, entre muitas outras, a criação da AGIF, como estrutura de que tem um olhar integrado sobre esta matéria, quer, em segundo lugar, o Conselho de Ministros de 25 de outubro de 2018, realizado em Mafra, e que depois também justificou aqui uma audição parlamentar específica e no qual foi aprovado o essencial daquilo que é uma agenda para a reforma da floresta. E por isso, às intervenções marcadas pela impreparação e pela espuma dos dias, convém repor aqui aquilo que é o tempo da história e estes elementos que marcam uma estratégia sustentada de intervenção nos vários domínios aqui referidos. Em segundo lugar, referir o que é que está hoje aqui a ser discutido. Não estão a ser discutidos nem os planos de ação regionais, nem o plano de ação nacional. Não, está aqui a ser discutida a estratégia para o período 2020-2030. O que é que esta direita impreparada viria aqui dizer nas suas várias versões que aqui foram declinadas, mais extremas ou menos, em que o que viria aqui dizer se, relativamente a esta matéria, sem que a estratégia tivesse sido discutida com a Assembleia, viessem aqui ser apresentados planos fechados? Não. Como foi questionado, o plano de ação terá também debate público, terá consulta pública. Porque o plano de ação é certo que está preparado, mas a sua versão final depende daquilo que, incorporando o debate público e incorporando esta audição parlamentar, o Governo vier a refletir na versão final da sua estratégia. Porque senão teríamos o plano de ação quando a estratégia não estaria ainda plenamente consolidada. E é nesta matéria que, neste quadro, que todo este debate está aqui a ser travado, senão este debate não faria sentido. seria sim uma ação e não é uma assenta em trabalho sério a seguir a 2 anos de trabalho intenso. E de facto sou este espírito de comentador de futebol de segunda-feira que caracterizou a intervenção da direita parlamentar é que caracteriza esta ideia de vir aqui dizer não, a meteorologia é que justificou tudo. Não, também vamos lembrar os senhores deputados. Vamos lembrar os senhores deputados, certamente já esquecidos à medida que se viraram para outros temas. 2018. Primeira quinzena de agosto de 2018. Condições meteorológicas mais agrestes que tivemos e que determinaram que, na cidade de Lisboa, onde existem registros meteorológicos diários desde 1853, tivesse sido batido o recorde absoluto de temperatura desde que existe registro diário na cidade de Lisboa. Que, em 2/3 das estações meteorológicas nacionais, tivessem sido batidos na primeira semana de 2018, sim, a semana em que aconteceu o único incêndio de grande dimensão, Monchique, o único incêndio de grande dimensão que aconteceu em 2018. Em 2/3 das estações meteorológicas foram batidos os recordes absolutos de temperaturas registadas desde que existem essas estações meteorológicas. Novamente 2019, primeira quinzena de setembro de 2019, condições que o presidente do IPMA, na avaliação que fez, considerou como com afinidades significativas com o que acontecera em outubro de 2017. Mas entre 2018 e 2019 não tivemos os 18 incêndios de grande dimensão que em média existiram em toda a década anterior, mas sim 3 incêndios em 2 anos. Demagogia absoluta, porque é que não me ouvirão dizer vamos continuar a ter incêndios e vamos continuar a ter incêndios. Espero que menos, espero que de grande dimensão. Aquilo que é o desafio das alterações climáticas, aquilo que, aliás, a experiência mostra, não só na Austrália ou na Califórnia, mostra em locais menos prováveis, como a Sibéria ou a Suécia, nós teremos no futuro incêndios de grande dimensão. E por isso teremos de fazer tudo para estar preparados para uma resposta. Algumas questões mais concretas que aqui foram colocadas, mas que são relevantes. Sim, programa de ação será decidido. Programa de ação será igualmente objeto de consulta pública. Sim, a Guarda Nacional Republicana, nestes 2 anos, reforçou a sua componente de resposta, quer na dimensão de sensibilização, na área de proteção da natureza. Isso passa quer por ações junto às comunidades, em articulação com as juntas de freguesia, com os municípios, quer por mais de 30 mil ações de fiscalização realizadas em 2019, uma ação ativa na pedagógica para a mudança radical que se verificou na sociedade portuguesa na limpeza da floresta, com ideias que hoje os portugueses têm à volta da sua casa, à volta da sua aldeia, limpe. Isso é decisivo e isso é responsabilidade coletiva, pedagogicamente, quer também numa dimensão de fiscalização. Igualmente, na dimensão de combate, passou-se da intervenção dos grupos de intervenção e proteção e socorro de 11 para os 18 distritos do continente, mais a região autónoma da Madeira. E passámos de 19 centros de meios aéreos para 41 centros de meios aéreos, em que permite uma resposta qualificada que permite, no essencial, na primeira intervenção, responder às necessidades de que levaram a que 95% dos incêndios de 2018 e 2019 tivessem menos de 10 hectares, independentemente de, e isso contribuiu decisivamente para uma redução em 70% da área ardida, não relativamente a 2017, eu nunca uso essa comparação, relativamente à média dos 10 anos anteriores, que incorpora anos mais fáceis, mais difíceis e múltiplos governos. As Forças Armadas têm hoje um papel acrescido na sua atuação enquanto agentes de proteção civil. Têm uma atuação quer também na dimensão de sensibilização e de fiscalização, em articulação com as autarquias locais e em articulação com as estruturas de proteção civil, têm na atribuição à Força Aérea da gestão de meios aéreos, que funcionou em 2019 de uma forma extremamente positiva e que nos permitiu, aliás, lançar já um concurso para até 2023, que está neste momento em fase de avaliação final pela Força Aérea, independentemente de, entretanto, prepararmos aquilo que é a dotação do sistema com meios próprios. Mas uma palavra fundamental sobre o papel dos bombeiros é que a profissionalização do sistema não é só com uma incorporação da intervenção da Força Aérea ou com uma incorporação ou com um papel acrescido da Guarda Nacional Republicana. É na articulação com os municípios, é na criação da frente que não existia nos chapadores florestais, em que viemos a criar essa frente, e esta estratégia aponta para o seu robustecimento ao longo dos próximos 10 anos. Mas 95% dos incêndios são extintos pela intervenção de primeira linha daqueles que são os bombeiros voluntários das áreas de intervenção mais direta, num quadro de uma articulação em que nós conseguimos não só reforçar a sua presença na decisão do sistema, mas também apostar na profissionalização do sistema. E, por isso, o número de equipas profissionais nos bombeiros voluntários, nestes 2 anos, foi superior àquelas criadas, novas. Foram mais do que todas as que foram criadas nos últimos 17 anos. Uma última nota sobre... O relatório do Tribunal de Contas foi um relatório pelo qual o Governo não teve de esperar, porque se refletia à realidade anterior a 2017, e ai de nós se tivéssemos de estar à espera para as transformações que foram efetuadas em 2018 e 2019 por esse relatório. O que estamos aqui a preparar é respondendo em cada dia. E os bombeiros, os demais agentes de proteção civil responderão em cada dia às exigências e à garantia de segurança dos portugueses, a preparar aqui um tempo com um horizonte que vai até 2030. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Ministra da Agricultura, ainda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a vontade podia passar por ler aqui algumas das partes do plano que está agora em apreciação e discussão, mas queria-me cingir, nomeadamente, àquilo que é a cadeia de valor deste sistema integrado dos fogos rurais, nomeadamente ao facto de ter 3 capacitadores, que são a governança, a qualificação e os sistemas de informação e comunicação, e de ter 6 fases, a saber, o planeamento, a preparação, a prevenção, o pós-evento, a supressão e socorro e a pré-supressão. E gostava de dizer, Sra. Deputada Emília, que a agricultura não está ausente, antes pelo contrário, porque este plano é transversal, tal qual tive a oportunidade aqui de dizer, até porque, ao ler com atenção o documento, vai perceber que, de forma direta, há 3 fases onde a agricultura está envolvida. A saber, no planeamento, nomeadamente porque desenha, em conjunto com o ICNF, os mosaicos agrícolas e o alinhamento da decisão de apoios em função dos serviços de prevenção de incêndios, dada a escala, morfologia da mancha e o tipo de cultura. Por outro lado, na preparação, que participa também com o ICNF na sensibilização dos agricultores e pastores para as boas práticas na eliminação de sobrantes e uso do fogo de gestão. E também no pós-evento, participação de inventário e no apoio aos agricultores, proprietários fundiários e pastores, no apoio à emergência e à recuperação. Mas gostava ainda de dizer que este plano que agora está em discussão não começa do zero e não fica à espera de ser aprovado para se fazerem coisas verdadeiramente. Até porque gostava aqui de trazer alguns números de forma muito resumida, que dizem respeito ao Programa de Desenvolvimento Rural, em que coloca 29 milhões de euros para a agricultura biológica, para haver efetivamente a ocupação de território, assim como aloca este Orçamento de Estado 510 milhões de euros ao serviço do desenvolvimento rural e ainda chamar a atenção que só este ano, para as medidas para o fomento da produção pecuária em regime extensivo, no Pilar 1, para o ano de 2020, são 86 milhões de euros que ficam disponíveis. E, portanto, estamos a falar claramente do papel da agricultura para isto mesmo. Para concluir esta minha intervenção, dizer o seguinte: agora, como no passado, mas também como no futuro, aquilo que este programa quer sistematizar é a capacidade de congregar esforços, sejam eles públicos, e somos nós que temos que ser ignição de comportamentos, somos nós que temos que ser ignição de práticas diferentes, inovadoras, que valorizem o nosso território, e para isso temos também que ser transversais em relação à obtenção de fundos para podermos fazer face a esta estratégia. No futuro assim faremos, já o fazemos atualmente, recorrendo àquilo que são os instrumentos de financiamento da PAC, da Política Agrícola Comum, Pilar 1 e Pilar 2 para o Desenvolvimento Rural, seja através do POC UR, dos POs regionais, portanto falamos de fundos de coesão, como também do Fundo Ambiental, que se já no passado era assim que trabalhávamos, é assim que trabalhamos neste orçamento para o ano 2020, e este planeamento o que quer claramente é colocar todos com um objetivo claro, que é proteger de incêndios rurais, mas é também podermos manter os nossos ecossistemas num bom estado de conservação e acrescentar valor à nossa economia e ao nosso desenvolvimento social, sem esquecer, repito, os valores ambientais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Como ainda sobra algum tempo ao Governo, pelas minhas anotações, se os Srs. Ministros quiserem complementar, a Sra. Deputada Eurídice Pereira colocou uma questão relativamente à sensibilização e capacitação da população, que eu não ouvi nenhum comentário ainda da parte dos Srs. Ministros. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro colocou uma questão sobre a valorização energética. O Sr. Ministro poderia, querendo adiantar mais qualquer coisa. O Sr. Deputado Duarte Marques colocou também questões relativamente às competências da AGIP e da AGIF e da ANEPS, bem como as questões relativas aos fundos, embora essa já está parcialmente respondida. E vários senhores deputados, entre os quais o Sr. Deputado Ricardo Vicente e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, as questões sobre a avaliação do plano anterior, e o Sr. Deputado Ricardo Vicente colocou também uma questão sobre se a AGIP se avaliava a si própria no contexto daquilo que está no plano. O Sr. Deputado João Dias colocou uma questão relativamente aos resultados das experiências piloto no cadastro, bem como da avaliação do plano anterior, isso foi recorrente, também na Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que também colocou questões relativas aos serviços de ecossistema e ao uso de drones, que eu também não ouvi nenhuma referência. Como ainda há ali algum tempo, se os senhores ministros quiserem adiantar, complementar alguma questão, façam um favor, senão passávamos à segunda ronda.
Senhor Ministro, respondeu-me, então.
Fica para a segunda ronda. Passamos então à segunda ronda. Da parte do Partido Socialista, quem é que... Sr. Deputado Joaquim Barreto. Sr. Deputado Joaquim Barreto, 5 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes da Comissão de Agricultura, de Ambiente, os Srs. Ministros e o Sr. Secretário de Estado. Queria, antes de entrar propriamente no tema do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Solos Rurais, dizer que, aqui na Assembleia da República, considero para mim que a floresta deve ser assumida por todas e por todos como um desígnio nacional, dado o que ela representa em termos económicos, sociais e ambientais, não só em Portugal, mas também no planeta. E que a presença aqui de 3 ministros, 3 membros de governo nesta audição, é bem demonstrativo daquilo que é a transversalidade do setor florestal. Depois também gostaria de dizer, Sr. Presidente, que nós, relativamente aos incêndios florestais, aos incêndios rurais, que estão ligados à floresta, também, no meu entender, deve haver um consenso muito generalizado, muito alargado, porque são de importância fundamental termos uma boa operacionalidade e uma boa eficácia no combate aos incêndios florestais, na prevenção e no combate. E também devemos aprender com aquilo que foi as tragédias que tivemos em 2017. E nesse contexto eu deixava aqui, portanto, esta consideração genérica para todas e para todos os seus deputados e, neste caso, para as entidades aqui representadas. Também gostaria de dizer, Sr. Presidente, que colegas meus referiram à ausência aqui do Observatório. Nós estamos num debate político, estão aqui membros de Governo e o Observatório depende da Assembleia da República e, naturalmente, se o quisermos ter presente, nós, Srs. Deputados, podemos dispor da presença do Observatório a qualquer momento. Outra questão que também não deixa de ser importante, e eu estou à vontade para referir, eu fui um dos deputados, em nome do Partido Socialista, que defendia a continuidade do Observatório, no entanto também considero, e já fiz um alerta, é que os senhores deputados devem ter conhecimento dos relatórios do Observatório pelos canais próprios da Assembleia da República e não através da comunicação social. Isto é muito importante e eu já o disse e continuo a dizê-lo. Porque nós, eu próprio digo que tive conhecimento deste relatório através da comunicação social ou das redes sociais. Pronto, mas nós não recebemos, eu falo em nome em meu nome pessoal. Depois gostaria de dizer, Sr. Presidente, que pela leitura apresentada, este relatório, este, portanto, o plano está bem elaborado, no meu entender, é ambicioso nos seus propósitos. Com uma análise rigorosa dos elementos, somos quase levados a pensar que o número de incêndios decrescerá drasticamente e a sua dimensão será menor, tal com o risco associado. De acordo com o plano agora apresentado, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais reconhece-se e cito: existe um sistema, o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, em vigor desde 2017, que sustenta em três pilares. Um pilar encarrega da prevenção estrutural, a cargo do ICNF, um pilar intermédio que tem a seu cargo a vigilância, detecção e fiscalização, assumido pela GNR, e o pilar de combate, rescaldo de vigilância e incêndios atribuídos à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Quando o CEDFCI foi testado em condições muito exigentes, não provou ter capacidade de resposta às necessidades. Desde logo, estas afirmações de reconhecimento das fragilidades é meio caminho para a solução. Queremos que, ao nível do plano, com toda a complexidade que o caracteriza, estamos perante um instrumento bastante melhorado, que trará eficácia na redução dos incêndios e na diminuição das áreas ardidas. Por outro lado, sobre a evolução demográfica, as alterações climáticas e o modelo de explorações agrícolas e florestais, o plano apresenta diversas considerações, das quais cito apenas. Não pode, em todo caso, dissociar-se o sistema de defesa da floresta contra incêndios do contexto natural, social, português, que paisagem e que ocupação humana condicionaram o sucesso de CIF. A introdução do modelo agrário mecânico-químico nos anos 40 do século XX, que tornou menos competitivos os terrenos agrícolas, de minifúndio, assentes em mão de obra familiar, e a imigração subsequente fomentaram a passagem de milhares de hectares que estavam agricultados ou pastoreados para o domínio da ocupação florestal, matos arborizados. E hoje temos uma floresta contínua. E é esta questão que eu gostaria daqui levantar e a mover que justifica o aumento da dimensão de incêndios nas últimas ou três décadas. O plano que hoje nos foi apresentado encara de frente esta realidade para o período temporal que está previsto em 2020-2030. O desenvolvimento do plano em dois eixos, gestão de fogos rurais e proteção contra incêndios rurais, mostra a adaptação à realidade referida. A estratégia apresenta objetivos ambiciosos, mas possíveis e, sobretudo, indispensáveis para o êxito deste plano. Refiro às duas primeiras medidas, medidas de maior importância, sem as quais não haverá sucesso. A valorização dos espaços rurais e cuidar dos espaços rurais. No seu conjunto, prevê o redimensionamento da propriedade rural, o aumento da remuneração dos proprietários e a disponibilização de incentivos à valorização do território rústico, o planeamento e a promoção de uma paisagem diversificada em mosaicos e a diminuição da carga combustível e o aumento da eficácia da proteção das populações e do território. Trata-se em conjunto de ações a pensar nas pessoas. Sem pessoas empenhadas não há solução e nem há motivação para defender o território rural. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, que eu tenho indicação que irá dividir o seu tempo com o Sr. Deputado João Moura. Ah, João Marques, peço desculpa. Eu tomei nota de João Moura, mas é o Sr. Deputado João Marcos. Sr. Deputada Catarina Rocha Ferreira, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, os senhores membros do Governo é que pediram para vir aqui expor-se às perguntas. E até agora, o Sr. Ministro só repetiu a primeira intervenção, insultou os deputados, chamou impreparados aos que o criticam, como é o caso do Observatório Independente. Não respondeu ao atraso na apresentação deste plano, nem justificou o facto de estarmos há 2 anos sem um plano em vigor. Não respondeu à pergunta sobre a garantia de financiamento comunitário de 500 milhões de euros anuais. Não respondeu sobre a integração da AGIF no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Não respondeu sobre a sobreposição de competências entre a AGIF e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Como de costume, não respondeu a nenhuma pergunta concreta, ou por desrespeito pelo Parlamento, ou agora sim, por impreparação. Agradecemos aqui a presença dos senhores ministros, que terão agora uma segunda oportunidade para nos esclarecerem devidamente sobre este assunto, que tanto para nós, como para a maioria dos portugueses, é da maior importância. Mas é necessário que os esclarecimentos sejam mesmo prestados e que nos sejam dadas respostas concretas. E volto a insistir. Se o anterior plano de defesa da floresta contra incêndios cobriu o período 2006-2018, não é compreensível para ninguém um intervalo de 2 anos entre os dois planos numa matéria tão sensível. E venho aqui falar com um novo plano que nem um plano é um planeamento. E a verdade é só uma, Portugal continua sem plano. Não se entende, ainda menos se entende que não seja dada qualquer justificação, porque nos parece que uma justificação é importante dar aos portugueses. Porquê é que este plano surge com 2 anos de atraso? Teria sido apressado apresentar-se um plano em 2018? Não será que foi o Governo que começou a elaborar este plano tarde demais? Concretamente, em relação ao plano, no âmbito da qualificação, surgem-nos algumas questões. Todos concordamos que é fundamental que seja dada a adequada formação e qualificação a todos os agentes envolvidos. Porém, apesar da área da formação estar enquadrada na estratégia do plano, parece-nos tudo muito vago. Se por um lado se reconhece o déficit de conhecimento, por outro, o plano remete para uma parceria de base multiagência que impulsiona o plano de qualificação e que irá definir tudo. Ou seja, irão criar uma nova entidade, era importante que nos fosse esclarecido quando, em que termos e como irá funcionar. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e aos restantes presidentes das outras duas comissões, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Estamos, de facto, na presença de um plano estratégico bem elaborado, mas esperamos, naturalmente, com os planos operacionais, esperamos pela forma como o Governo pretende operacionalizar este plano e, naturalmente, também esperamos que o São Pedro ajude. O Governo neste plano diz, e sublinho, que a valorização dos espaços rurais visa torná-los tão ou mais atrativos do que os espaços urbanos, que do ponto de vista da qualidade de vida, quer do benefício económico, da qualidade de vida, quer do benefício económico que proporcionam. Saudamos, de facto, esta intenção do Governo, que pretende dotar estes territórios de melhores condições, se possível, do que os próprios espaços urbanos. Portanto, saudamos-los, mas perguntamos como é que pretende levar a cabo este desidrato, este objetivo. Naturalmente não são com esmolas a quem queira ir para o interior do país, mas sim com medidas concretas de apoio aos proprietários e aos produtores florestais. Passados 2 anos e meio, depois dos trágicos acontecimentos de junho e outubro de 2017, o que é que está feito nestes territórios para além, portanto, das faixas de contenção ao longo das principais vias de comunicação? Senhor Ministro da Administração Interna, se visitar estes territórios, vai poder ver com os seus próprios olhos que a regeneração natural está a acontecer sem qualquer tipo de controle, que os solos de montanha estão a ser comidos pela erosão, que o risco de incêndio está a aumentar devido à invasão de espécies exóticas, o eucalipto a reproduzir-se a uma velocidade incrível, a ocupar espaços necessários a outras espécies, nomeadamente o pinheiro bravo e as folhosas e outras espécies autóctones que levam naturalmente as populações a empobrecer cada vez mais, a abandonar os seus meios, a abandonar as suas aldeias e estes territórios a definhar cada vez mais sob o ponto de vista social e económico. Estamos, Sr. Ministro, quase poderia dizer aqui e utilizar esta figura de estilo, que estamos em cima de um barril de pólvora, tal a situação que existe neste momento naqueles territórios. Portanto, se estes planos, de facto, visam o ordenamento deste estado de coisas, que sejam postos rapidamente em prática, sob pena de acontecerem novas desgraças muito rapidamente. Eu queria dizer também e sublinhar o que disse o Sr. Ministro do Ambiente, que a valorização, que tem a ambição...
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Conclui já, Sr. Presidente. Tem a ambição de introduzir mosaicos florestais por forma a descontinuar a paisagem e a tornar a floresta mais resiliente aos fogos. Muito bem. Mas é necessário, Sr. Ministro, trazer os proprietários a este processo e convencê-los que, associando-se, têm mais rentabilidade e que o Governo, naturalmente, deverá criar as condições fiscais, os mecanismos de apoio financeiro necessários à constituição de entidades que possam gerir mais eficazmente este território e a floresta, com certeza.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo... Sr. Deputado Ricardo Vicente, passa a favor.
Senhores Presidentes, Senhores Ministros, vou insistir numa pergunta que ficou há pouco por responder e colocar duas novas. A primeira tem que ver com a estratégia que prevê a existência de um sistema de monitorização e avaliação da gestão de fogos rurais com a produção de relatórios anuais que cumpra os princípios da independência e da imparcialidade, mas entrega a coordenação desta fiscalização à AGIF. Portanto, a pergunta que coloco é se é a AGIF que se vai avaliar imparcialmente a si própria. A segunda pergunta tem que ver com a necessidade de revisão dos planos regionais de ornamento florestal, dado que eles foram realizados e suportados com dados estatísticos dos povoamentos florestais e da realidade florestal de 2010, e é um plano que prevê ainda o eucalipto como povoamento prioritário. E, portanto, dada a necessidade de transformação da paisagem, não me parece compatível manter os atuais planos regionais de ordenamento florestal com estes novos objetivos, o que obrigaria a uma reformulação desses planos, apesar deles terem sido revistos em 2019, em nosso entender, de forma insuficiente. A terceira pergunta tem que ver com alguma informação aqui exposta. Foi afirmado que existem 20 planos de paisagem para aplicar durante a próxima década e queria questionar se já existe alguma calendarização e algum mapeamento destes planos em transformação ou quando é que eles serão conhecidos. E a terceira pergunta tem que ver com os contributos da participação pública, quer do ponto de vista da estratégia, quer do ponto de vista do plano do programa de ação, se eles vão ser tornados públicos, tornando esse processo mais transparente e democrático, participativo, ao longo desse processo. Quero também saudar o compromisso aqui assumido pelo Governo em levar à consulta pública o programa de ação que se seguirá na sequência desta estratégia. Queria questionar também se prevê o Governo possibilidade de permitir a quem participa nessa segunda consulta pública algum pronúncio sobre a estratégia, dado que há uma interligação entre aquilo que é o planeamento estratégico e o plano de ação.
Obrigado, Sr. Deputado. Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais gostaria de fazer aqui um exercício de honestidade intelectual, porque é muito usado esta justificação das alterações, das condições climatéricas e da carga de combustível para justificar a brutalidade dos incêndios. Ora, se esse argumento serve para justificar a brutalidade dos incêndios, também terá que se servir para a não ocorrência de incêndios na mesma dimensão e com a mesma intensidade em anos subsequentes. Ou seja, após grandes incêndios, naturalmente temos menos carga de combustível e naturalmente temos menos
oportunidade em termos de combustível para arder, menos floresta para arder. Foi isso que aconteceu após 2003, após 2005, foi isso que aconteceu agora também após os incêndios de 2017 e 2018. Também as condições climatéricas poderão justificar e não podemos dizer, e é aqui que também consiste o erro do Governo. É que o Governo, fazendo a avaliação, aliás, não fazendo a avaliação do que é que correu bem, porque nós tínhamos um Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que não foi concretizado, não foi realizado, não foi avaliado, como é que nós podemos, não fazendo a avaliação eficaz do que é necessário fazer, como é que depois dizemos que vimos trazer a solução para os incêndios com alterações substanciais da política, que na verdade não foram alterações substanciais. Quanto ao Observatório Técnico Independente, também de resto quero vos dizer a posição do PCP. O PCP entende, e aliás todos os deputados desta Casa devem ter uma apreciação positiva relativamente ao Observatório Técnico Independente, porque ainda há bem pouco tempo todos, por unanimidade, assinámos a sua continuidade em funções até final de 2020. Agora, o Observatório Técnico Independente apenas nos traz opções, posições, até esclarecimentos técnicos. O que nós não podemos abdicar é da decisão política. E aqui é que reside a diferença. Naturalmente que nós entendemos que o Observatório Técnico Independente deve ser considerado e deve ser tido em consideração e não tem sido de forma adequada. Mas agora vamos aqui, então, àquilo que ainda estávamos a falar, porque não houve respostas em concreto. Aliás, eu gostaria que qualquer um dos senhores ministros chegasse aqui e dissesse, fizesse a avaliação do que é que correu mal. Não foi feito. Não foi feita a avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Aqui, hoje, mas também já estamos a ver que vai haver uma marcação, deve ficar já hoje feita a marcação de uma nova audição para daqui por pouco tempo, supondo que vai ser apresentado um efetivo plano de gestão integrada da floresta, da defesa da floresta contra incêndios. Mas voltando aqui a onde deixei há pouco, relativamente aos espaços rurais, aumentar a remuneração dos proprietários. Falámos disto. Há um instrumento que também foi criado pelo Ministério, pelo Ministro Capoulas Santos, que tem a ver com a Comissão para os Mercados e Produtos Florestais. Nem sequer sei, neste momento, com o espartilho que foi as florestas, a quem devo colocar. Mas estão aqui os dois ministros que terão condições para responder. Quais são os resultados desta Comissão para os Mercados e Produtos Florestais? É que era fundamental que na cadeia de valor dos produtos florestais fosse feita, que houvesse esta missão desta Comissão para os Mercados Florestais na regulação do mercado. É aqui, Sr. Ministro, é aqui que reside a diferença, nas políticas de regulação dos mercados, na defesa dos pequenos proprietários. Porque nós tanto podemos fazer ordenamento florestal num hectare como em 100 mil. Nós tanto podemos fazer intervenção em meio hectare como em 200 mil hectares. Cuidar dos espaços rurais, mas como? Como é que nós podemos olhar para este Governo que espartilhou, que separou, que desmembrou a floresta da agricultura, criando questões intimamente ligadas? Como é que nós podemos ter confiança e dizer que sabe o que está a fazer relativamente ao combate de incêndios florestais? É preciso também questionar medidas fundamentais e importantes. O Estatuto da Agricultura Familiar. O que é que está a ser feito em concreto? O que é que vai ser feito em concreto para permitir que a agricultura familiar possa prevalecer? Porque é que a floresta não é gerida sem pessoas? E é isto que retém as pessoas no interior. Que medidas em concreto para o mundo rural, em termos económicos, em termos sociais, é que são implementadas? O Governo também vem dizer modificar comportamentos. Mas isto deixa-nos bastante preocupado. É que o Governo vem impor e querer mudar comportamentos à população e ao Estado. Que alterações de comportamentos? É que segue a mesma linha que tem seguido. E depois não ficaremos surpreendidos com as mesmas políticas de ter os mesmos resultados e ter os mesmos efeitos. Relativamente
peço
à proteção,
conclua,
eu vou concluir muito rapidamente. Relativamente à proteção civil, eu teria aqui mais questões para colocar, mas aquilo que nos parece é que tem havido umas experiências legislativas que vêm no decurso ou de alterações de governos ou de ocorrência de situações extremas, como foi o caso da colapso da ponte de Inês de Ribeiro, como foi o caso dos incêndios florestais de 2003-2005 ou dos incêndios de 2017. Portanto, é uma gestão reativa e não pensada estrategicamente. Disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto só à Sra. Deputada Joacim Catar Moreira, tendo usado a palavra, faça favor.
Claro. E com o objetivo único de obter hoje uma resposta hoje, porque eu me esforço imensamente e ninguém me ouve, não é? Portanto, eu irei aqui agora, digamos que usar uma outra maneira de colocar as minhas questões de uma maneira que seja mais óbvia, digamos assim. Então, Senhor Ministro do Ambiente, pela preservação dos bosques nativos e para diminuição do risco de incêndio florestal, o que é que o governo tem previsto nesse sentido? Enquanto estratégia de combate ao fogo. E ainda repetir isto: o que é que falhou nos últimos anos e o que é que o Executivo irá nestes anos fazer de absolutamente radical e diferente no combate aos incêndios. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra aos Srs. Ministros, pedindo que tentasse utilizar um máximo de 20 minutos, se possível. Sr. Ministro do Ambiente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Às Srs. Senhores Deputados, agradeço muitas perguntas que foram feitas. Sr. Deputado Joaquim Barreto, subscrevo tudo o que diz sobre a necessidade de reordenar o espaço rural, foi sobre isso, aliás, que falámos, a necessidade de redimensionamento da propriedade e, sobretudo, da gestão em conjunto dessa mesma propriedade. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, dizer que os 500 milhões de euros não são de financiamento comunitário. Uma parte deles é financiamento comunitário, mas longe disso. Estes 500 milhões de euros de que falamos, longe disso são investimento, uma parcela significativa será. Eu direi que o que está associado à prevenção numa parcela muito expressiva será, mas outro é associado ao combate, não tem fundos comunitários, outro é o dinheiro do próprio Fundo Ambiental, que é o Orçamento de Estado, e outro é também o orçamento de um conjunto de empresas gestoras de infraestruturas que, ao contrário do que faziam no passado, olha, dou-lhe um exemplo concreto, empresas que conheço bem, nunca as águas de Portugal limparam os terrenos circundantes às suas estações de tratamento de água e às suas hectares, e hoje fazem-no. Nunca a EGF, que até é uma empresa privada ainda concessionária do Estado, limpou em torno dos seus aterros, e hoje falo. Nunca, por exemplo, o método de Lisboa e Porto tiveram o cuidado que têm nesse domínio, e também a EDP e a REN são já hoje responsáveis pela limpeza de milhares de quilómetros de floresta e de matos nos sítios onde as suas linhas passam. Sr. Deputado João Marques, eu não consigo não lhe dar razão quando digo que temos que fazer melhor na recuperação das áreas ardidas. Aliás, isso está no plano e está nos nossos propósitos. E aqui nós temos mesmo que ter um processo muito bem descrito, processo esse que o teremos, e onde não lhe consigo também não lhe dar a razão toda quando diz que temos de trazer os proprietários para este mesmo processo. Sim, claramente sim. Eu direi que os planos de paisagem, sendo planos, têm que ser discutidos, como foi abundantemente discutido o de Monchique, que é um plano feito para 50 mil hectares e, portanto, onde se quiser, a dimensão da propriedade em concreta, sobretudo no norte e centro do país, é menos relevante, mas as áreas concretas de intervenção na paisagem têm que ter por base cadastro, quando andarem dos 500 e os 1000 hectares, têm que ter por base cadastro. É só para essas que está previsto o arrendamento coercivo, só para essas, e também para aquelas em que há necessidade de recuperar um conjunto, às vezes relevante, de áreas ardidas. Repito, se pensarmos à escala de 2019, são 14 territórios, foram 14 incêndios, tiveram mais de 500 hectares de área ardida, e onde tem que haver uma maior capacidade do Estado para fazer no futuro próximo. Sr. Deputado Ricardo Valente, a avaliação anual é de facto da AGIFA. Em 2024 e 2030, está escrito no plano, será uma avaliação externa. Dos planos de paisagem, um está feito, três irão iniciar-se agora, enfim, há sempre um processo concursal por trás deles mesmos, e portanto agora não quer dizer naturalmente daqui a 15 dias, e sim, como em qualquer processo destes, o conteúdo da participação pública será resumido e será integrado no próprio plano e será tornado público quando esta estratégia estiver concluída. Ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, dizer o seguinte: o principal objetivo da floresta não é a produção, é objetivamente o ser capaz de ser um subidor de carbono. Claro que para ser um subidor de carbono efetivo tem que gerar rendimento para quem tem essa mesma floresta. E com esse objetivo de ser um subidor de carbono, parece-me uma opção natural que esteja integrado no Ministério que tem por responsabilidade a ação climática. Sr. Deputado Joacim Catar Moreira, relativamente aos bosques nativos, nos 9 projetos-piloto que estão a ser feitos país fora, muitas das intervenções são exatamente, 9 projetos-piloto em parques naturais e áreas protegidas estão a ser exatamente feitos nas áreas nativas. Tanto porque sofreram incêndios, tanto porque não sofreram com a perspectiva da prevenção. Sem dar inúmeros exemplos. O Ramiscal ardeu em 2016, está a ser recuperado da Peneda Gerês, a Mata da Albergaria não arde desde essa data, mas está na mesma a ser intervencionada para que não arda. Todo o habitat do lobo no Parque do Montezinho foi intervencionado também e sem ter tido incêndio. No sentido oposto, todas as carpas do touro, que são importantes habitat de bosques rupícolas, que ardeu em 2017, está neste momento a ser recuperado. E quando nós falamos nestas áreas prioritárias, como respondi ao Sr. Deputado João Marques, nestas áreas prioritárias da paisagem, elas serão essencialmente por duas motivações. E alguns dos casos até se cruzam estas duas motivações. Uma é porque são áreas particularmente frágeis e particularmente de risco maior no que ao incêndio rural diz respeito. Outra é exatamente porque encerram valores naturais, em alguns casos relicais, e por isso necessitam dessa mesma intervenção. Repito, casos existem em que uma e outra razão se cruzam. Numa resposta a algumas das questões que vieram, como o Sr. Presidente da Comissão muito bem notou, já do bloco de perguntas anteriores e algumas delas repetidas agora sobre a avaliação do plano anterior. Sim, a avaliação do plano anterior foi feita. Aliás, a avaliação do plano anterior foi feita pela Comissão Técnica Independente, que o arrasa. Que o arrasa. Aliás, essa avaliação também consta, ainda de forma indireta, na avaliação que é feita pelo Tribunal de Contas. Sim, o plano anterior foi avaliado e se dão tanto valor, e às vezes até parecem ter uma postura um bocadinho desconfiada sobre aquilo que a administração faz aqui, foi avaliada por entidades externas à administração, e o que sobre esse mesmo plano foi dito, está dito e já não me cabe a mim repetir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, que intervieram nesta segunda ronda. E aqui um pouco, julgando que, no essencial, exceto uma que, efetivamente, uma questão muito concreta à qual não me referi, eu, de qualquer modo, relativamente aos temas enunciados pelo Sr. Presidente, daria aqui algumas explicitações complementares. Eu tive a oportunidade, na ronda anterior, de enunciar a intervenção na dimensão de sensibilização e de prevenção, que é o elemento fundamental. É fundamental que este tema, e foi uma das primeiras decisões que tomei enquanto Ministro da Administração Interna, foi proibir a utilização nos documentos da expressão época de incêndios,
Em 2017, vimos dramaticamente quando as circunstâncias mais trágicas ocorreram em junho e em outubro, isto é, antes e já depois daquela que, na terminologia clássica, do tal plano que em boa altura enterramos, do tal plano que falava em época de incêndios e falava em fases alfa, bravo, charlie, delta e coisas que a dimensão atual do que é o risco das alterações climáticas, aquilo que são o risco da ocorrência de circunstâncias extremas, nos obrigou a atempada e em regime de verdadeiramente da emergência nacional e da emergência europeia que as ocorrências de 2017 determinaram rever. E, portanto, eu acho um pouco estranho a forma como aqui alguns deputados se apegam a uma data que parece esquecer o que aconteceu em 2017. Não, nós refletimos e agimos sobre o que aconteceu em 2017 e por isso é um pouco absurdo estarmos aqui a perguntar hoje porque é que não fizeram algo que estava previsto como se nada tivesse acontecido em abril de 2018. Não, o relatório da Comissão Técnica Independente, em boa hora constituído pela Assembleia da República, produziu a sua avaliação, determinou um conjunto de recomendações que o Governo, humildemente, aceitou, no essencial, integrar na sua estratégia de ação, desde logo em outubro de 2017 e no essencial daquilo que temos vindo a fazer nestes dois anos. E, portanto, a dimensão preventiva nunca é bem, e a dimensão de mobilização da sociedade portuguesa é bem mais importante do que a dimensão de leis que são referências retóricas esquecidas pelo Estado, esquecidas pelas autarquias, esquecidas pelos produtores florestais e esquecidas pelos cidadãos. Não existe exemplo, provavelmente mais dramático disso, do que a desatenção às obrigações em matéria de limpeza de faixas de proteção. O essencial da lei existia desde 2006. A surpresa foi a determinação e a mobilização da sociedade para o seu cumprimento em 2018, em 2019, e por isso é tão importante que os resultados satisfatórios que tivemos nestes dois últimos anos, volto a dizer, os dois dos três melhores anos deste século, em termos de resultados efetivos, que não nos permitem abrandar este esforço. E é por iniciativa do Governo que esta questão não é esquecida e que achamos que é fundamental ter aqui o debate sobre esta estratégia, ter a seguir o debate sobre o plano de ação e manter este plano enquanto primeira prioridade das políticas públicas. Nesta dimensão de sensibilização, as ações que são, aliás, reconhecidas no plano internacional como ações de referência, como o programa Pessoas Seguras, Aldeia Segura, que em articulação com a definição das freguesias prioritárias, que desde 2018 tem sido explicitada logo em janeiro pela ANEPS e pelo ICNF, e que determina prioridades que levaram a que fossem construídos 741 planos de evacuação que estão em vigor no essencial de aldeias identificadas como zonas de risco prioritário e que permitiu já este ano que se tivesse feito uma revisão, não é verdade que o risco não exista porque em algumas zonas ardeu no ano anterior. Não, aí eventualmente haverá um risco menor no ano subsequente, mas o risco renasce e existem outros espaços do território nacional identificados como zonas de risco e, por isso, as 1.142 freguesias prioritárias identificadas em 2019 não são exatamente as mesmas das 1.114 freguesias prioritárias identificadas em 2020. Em despacho já produzido pelos senhores secretários, pela senhora secretária de Estado da Administração Interna e pelo senhor secretário de Estado das Florestas e Ordenamento do Território. E, por isso, essas freguesias prioritárias correspondem a um mandato para a Guarda Nacional Republicana, também nas suas prioridades de fiscalização, de sensibilização das populações em articulação com as câmaras municipais, em articulação com as juntas de freguesia. Coloca-se aqui questões de, aparentemente, de articulação entre as competências do ICNF, da ANEPS e da AGIF. Tivemos o cuidado de produzir os diplomas orgânicos dessas três estruturas em paralelo, garantindo antes de mais aquilo que às vezes aparece como uma surpresa, é garantido coerência territorial que hoje não existe. É uma das maiores tragédias da política pública em Portugal, é a forma como várias áreas se organizam anarquicamente, cada uma da sua maneira. Não, nestas estruturas houve uma preocupação no modelo territorial uniforme, na forma de intervenção, quer da área da conservação da natureza e florestas, quer na área da emergência e proteção civil, quer nas áreas de suporte que são atribuídas à AGIF. E nesta matéria, quer o modelo regional, quer o modelo subregional, é um modelo uniforme, terá de ser construído gradualmente e corresponde à forma como quer as estruturas de planeamento se organizam hoje, segundo o modelo das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, quer as entidades que são os interlocutores territoriais, os municípios se organizam hoje com base nas comunidades intermunicipais. Não há aqui nenhuma confusão entre a dimensão de intervenção estratégica da AGIF, que justifica que seja atribuída à produção deste documento estratégico que hoje estamos aqui a discutir, e a responsabilidade pelo comando de estruturas de combate e a coordenação de todas as entidades, de todos os agentes de proteção civil, sejam eles da administração central, da administração local, de associações humanitárias como os bombeiros voluntários, que correspondem com cerca de 50% dos efetivos no período de maior afetação de meios, cerca de 6 mil efetivos no período em que temos cerca de 11.500 homens e mulheres à disposição do sistema, ou o próprio papel de intervenção das Forças Armadas enquanto agentes de proteção civil e que nessa medida, nessa qualidade, se subordinam à atuação da ANEPS enquanto estrutura coordenadora. Nessa fase também, a AGIF corresponde valorizando com conhecimento técnico o sistema e, portanto, já no último ano, em 2019, não podia ter sido em 2018, que não existia. Não podemos exigir à AGIF que faça aquilo que, enfim, antes de ser criada, enquanto era uma unidade, uma mera unidade de missão. Mas já em 2019, não dos tais 90 e tal por cento de incêndios até 10 hectares. Aí a AGIF não faz falta. Mas nos incêndios de maior dimensão, nesses esteve ao lado de outras estruturas, nas salas de comando que foram ativadas pela ANEPS. E, portanto, essa definição do espaço de intervenção de cada entidade está perfeitamente caracterizada. Uma questão concreta que, de facto, não respondi, uso de drones. A Guarda Nacional Republicana dispõe já hoje de drones e tem também, que foram usados, por exemplo, no exemplo no incêndio do Ourique, o ano passado, que permite detecção noturna com identificação e tem uma função muito importante na prevenção de reacendimentos. Como sabem, os meios aéreos não atuam de noite, os drones têm condição para o fazer e têm condição para o fazer a altitudes muito baixas, àquelas que forem necessárias, permitindo aqui, sobretudo, quer na prevenção primária, quer na prevenção de reacendimentos, ter uma intervenção que é importante e que esperamos seja alargada. Foi uma iniciativa que foi aprovada na Generalidade, mas não teve o seu processo concluído na legislatura anterior, uma lei-quadro sobre a utilização de drones, retomando esse tema, que também, entre outras vertentes, também esta vertente possa aqui ser considerada. E por isso, nós não podemos, em matéria de qualificação dos agentes, também não deixar aqui de reconhecer que houve não só uma valorização que, com um contacto internacional reforçado daqueles que são os principais agentes deste sistema, com a valorização dos relatórios que produzimos relativamente a todos os incêndios de grande dimensão. E por isso aqui também os aportes que a estrutura de apoio ao Parlamento, eu não posso aqui, vi várias vezes referida o Observatório Técnico. Eu acho um pouco estranho As indicações que tenho é que não só a AGIF reuniu na preparação da estratégia várias vezes com o Observatório Técnico e bem, isso é a indicação que tenho, como o Observatório teve direito a uma reunião exclusiva no primeiro dia da auscultação pública, que foi coordenada pelo Sr. Ministro do Ambiente, que foi acompanhado pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna e pelo Sr. Presidente da AGIF, em que, valorizando o papel do Observatório no dia 5 de dezembro e exatamente no primeiro dia de consulta pública, apelando a que existisse um contributo. Agora, enfim, a responsabilidade, como muito bem foi dita aqui por várias bancadas, a responsabilidade é do Governo. E, portanto, não deixaremos de o fazer. É um pouco como esperasse que a UTAU fizesse o Orçamento de Estado. São estruturas de grande importância, mas de apoio ao Parlamento e que apoio aos senhores deputados, contribuindo para a qualificação da intervenção no debate político e técnico que aqui fazemos. E, por isso, a senhora deputada Joacim Catar Moreira coloca a questão central de facto do debate. Face àquele que foi verdadeiramente o sobressalto nacional que ocorreu em 2017, a reação que tivemos é uma resposta radical, porque não basta aqui navegar sobre a qualidade de planos ou sobre a bondade de intervenções legislativas, temos de ir ao fundo das causas. E o fundo das causas está na dimensão das alterações climáticas, que tem hoje uma visão totalmente diferente daquela que tinha no início do século, e a percepção que hoje existe da necessidade de resposta, e que Portugal deu resposta na sua agenda de descarbonização, e em que é pioneiro à escala europeia, e que tem uma dimensão específica no espaço rural. Os incêndios de 2017 foram o maior contributo para a emissão de carbono nesse ano, uma resposta na qualificação dos agentes, trazer conhecimento ao sistema, pôr o sistema a funcionar em conjunto como por vezes não sucedia e, finalmente, uma aposta decidida, respeitando e valorizando o papel do voluntariado, mas uma aposta decidida na profissionalização do sistema, que é o desafio da próxima década, reforçar a componente de qualificação e profissionalização do sistema. É por isso que, humildemente, aplicamos esta estratégia nos últimos 2 anos. Aplicamos estas transformações radicais que tiveram resultados positivos e que esperemos que se consolidem, sabendo que os riscos estão aí, que os riscos são até maiores do que eram há 10 ou há 20 anos atrás. Trazemos aqui hoje esta estratégia que assumimos que tem de ser melhorada. Começamos por dizer, dando um maior ênfase que é necessário ao papel das autarquias locais, ao papel dos bombeiros, que não é suficientemente valorizada na versão inicial do documento posto a debate. E a seguir, o compromisso que o plano de ação igualmente será colocado em debate público e igualmente terá aqui o debate parlamentar que é devido. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Obrigado, Sr. Ministro. Embora tenha escutado os 20 minutos, eu perguntava à Sra. Ministra da Agricultura, então pedia-lhe que tentasse não utilizar mais do que 5 minutos. Obrigado.
Muito obrigada. São 2 minutos, Sr. Presidente, agradeço-lhe muito. Só reforçar o seguinte. Até à data foram recebidos 115 contributos no âmbito desta discussão pública. Estão a ser lidos de forma atenta, crítica e serão incorporados como forma de alinharmos a cadeia de valor. E aquilo que entendemos é que se, do ponto de vista da cadeia de valor e das competências, não está suficientemente claro, então os senhores deputados terão ainda a oportunidade de fazer chegar as vossas questões, as vossas dúvidas, para que possamos melhorar este documento. Também dizer o seguinte, este não é um documento estático, é um documento a 10 anos, como já aqui foi dito, e que será sempre avaliado, monitorizado, em função de novas realidades e, portanto, é um documento que quer, inevitavelmente, criar consensos políticos à esquerda e à direita, porque verdadeiramente Pareceu-me também, aqui da discussão que foi feita, pese embora algumas intervenções um bocadinho mais cáusticas, permitam-me que diga desta maneira, do ponto de vista político, que verdadeiramente estamos todos alinhados naquilo que são as prioridades para o futuro e, portanto, acho que este é o caminho. O Governo tem a responsabilidade de apresentar este plano, de o executar, mas não o fará sozinho. Fará com todos e com todas aqui, nesta Câmara, e com todos os portugueses e portuguesas, porque é do nosso futuro individual e coletivo que estamos a falar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Chegamos, então, assim ao fim desta audição, a solicitação do Governo. Não sei se aqui o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura pretende colocar uma questão, faça favor.
Muito obrigado. Não, os senhores deputados da Comissão da Agricultura, como sabem, tínhamos previsto a continuação da nossa reunião com uma audição do Sr. Ministro do Ambiente a requerimento do PCP. Em face do prolongamento desta reunião e dos esclarecimentos dados aqui, o PCP considera que fica prejudicada a audição do seu requerimento, pelo que ficou para uma próxima, no novo requerimento, uma nova situação. Muito obrigado a todos.
Obrigado, eu agradeço a presença dos senhores ministros, senhoras deputadas e senhores deputados, e estão encerrados a nossa reunião.